Aquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br. My life be like...
Sejam bem-vindos, séries Rapadurinha de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer o listão dos principais filmes do verão de 2015 nos Estados Unidos. Estamos aqui com Rafael Santos.
Ah, o verão, verão. Sobe a música, aquela música.
Já subiu, já subiu.
É caliente. É, vem com a gente. Quero ver geral pirar. Bora, Jurandir.
Maravilha, Jack Siqueira.
Jurandir, esse verão vai ser Vingador ou vai ser do futuro?
Excelente. Giovanni Araújo.
O verão tá tão quente que eu já tô sem roupa.
Que isso, cara? E direto de Nova York, Erinaldo Dantas.
Chegou, verão chegou.
Chegou. Você já percebeu a vinheta diferente no começo desse programa, né?
A melhor vinheta.
Exatamente. É porque começou o verão, meu amigo. O verão nos Estados Unidos.
E agora que o ano começou? O ano começou agora.
Por que é o melhor período? Porque você vai ouvir, a partir desta edição, muitos programas aqui no Rapadura Cast sobre os principais lançamentos do ano. A gente vai falar sobre Vingadores, a gente vai falar sobre Mad Max, a gente vai falar sobre Jurassic Park, a gente vai falar sobre Exterminador do Futuro. Os principais lançamentos deste verão você vai ouvir aqui no Rapadura Cast. E nesta edição nós vamos listar os lançamentos de abril, maio, junho, julho e agosto nos Estados Unidos, consequentemente aqui no Brasil também. Muito bem! Nós vamos falar aqui sobre os principais lançamentos do verão de 2015, agora, aqui no Rapadura Cast.
Mas todo mundo tem Transformer, né?
É mesmo, todo mundo tem Transformer.
Rapadura Cast.
Começou o verão, meus amigos, que maravilha, com aquela sensação de déjà vu, né? Verão dos Estados Unidos começou. Pra quem caiu de paraquedas aqui, gente, que verão é esse? Que verão é esse que eu não entendo?
Jurandir, explica o que de achos é um Rapadrocast de verão.
É um programa anual, nós fazemos um preview do que vai chegar aos cinemas nesse período de verão dos Estados Unidos, né? Que é o período que comporta maio até agosto. Só que o verão de Hollywood, dos cinemas, ele já pega abril até o finalzinho de agosto, né? Ele acrescentou esse mês por causa de um certo estúdio de HQ que virou estúdio de cinema e tá dominando
Marvel.
Grandi, esse verão tá ficando tão adiantado, que daqui a pouco o povo do Erinaldo vai ter que fazer um Summer Movies no mês de janeiro, com a neve chegando no pescoço dele lá em Nova York.
Caraca, cara, ladrão de piada! Que ladrãozinho!
Vagabundo!
Brilhante!
Repetiu a piada de...
Esse cast Summer Movies 2015, a gente vai falar sobre os filmes que estreiam de abril até agosto. Vamos para abril. E abril já começou porque já estreou Veloz e Furioso 7, abrindo este verão com explosões, com carros e com drama, com chororô no cinema.
Veloz e Furioso é aquele filme que é tipo Mercenário, só que bom.
Só que bom, dizer, exatamente.
Só que bom médio também, né?
Não.
Porque
não.
O bom dele é relativo.
Não. Veloz e Furioso é uma franquia bem legal e vai contra tudo e contra todos, entendeu? Assim, ela algumas pessoas não gostam, tipo o Siqueira que fala mal dos Velozes Furiosos, esses críticos de cinema que falam mal, o Ilker Medeiros, outro chato também.
Eu não aceito crítica e review
Afonso
de Velozes Furiosos de gente que anda de ônibus.
Siqueira nem carteira de motorista tem, mano.
Eu não aceito.
30 anos nos coros aí, tá pegando piscina de foto todo dia.
É, Ferozes e Furiosos, como poderia dizer.
Ferozes e Furiosos.
Como qualquer um pode dizer, ferozes ou ferozes, como quem pode
velozes
dizer. A gente tem que ir na intenção de aproveitar. É um filme que você desliga o cérebro e vai.
Eu discordo um pouco. Existe muito sentimento no filme, cara. Existe uma coexistência humana. Existe família, existe companheirismo. Eles tratam, os personagens tratam aquele grupo como não, família.
É só rap, carro.
É não. Vocês entenderam errado, cara. A gente
se importa com os personagens.
Não, lógico que me importa.
Até porque um integrante importante dessa franquia morreu na vida real. E esse filme é a despedida dele. Então, isso assim, é importante, cara. Família, é um membro que vai embora.
É engraçado você olhar a franquia Velozes e Furiosos e ver como ela mudou, não é? Ela começou com aquele bando de gente roubando players de DVD, né? Os caminhões. E agora virou um mercenários, um brucutu, um carro.
Velozes e Furiosos começou como uma franquia de carros tunados, né? Pra mostrar carro, velocidade, rachas, pegas. É isso, era isso. Depois é que foi... A franquia, ela não se segurou apenas desse gênero que ela nasceu, né? Ela não se prendeu ao formato, ela expandiu isso. Então ela foi pra assaltos bem elaborados. Ela cresceu. A franquia cresceu e evoluiu. Ela não ficou presa, né?
Mas é uma franquia que entrega aquilo que promete.
Exatamente. Outro grande filme de abril e que pode ser o filme deste verão, Vingadores Era de Ultron, né, meus amigos?
Grande, pode ser.
Pode ser. Pode
será. Não tem dúvida ainda.
E será?
A pergunta é... será Vingadores a maior bilheteria de 2015?
Posso responder?
Interrogação.
Vai ser porque tem um trailer de Star Wars no começo de Vingadores. Roubei a piada do PH.
Eu tô só vendo aqui.
PH, só observa. Olha, todo mundo sabe que eu amo a franquia Vingadores com todo o meu coração, mas tem Star Wars esse ano, tem Episódio 7 esse ano, tem Luke Skywalker, tem Luke Skywalker, tem Han Solo, tem Princesa Leia, tem Chewbacca voltando.
Mas Siqueira, me desculpe, mas na minha opinião, Vingadores é mais popular do que Star Wars.
Mas o que é popular pra você, Júnior?
Se você pegar um molequinho, vai ter a gente tá maluco que vai ter o Han Solo, Princesa Leia, pega um moleque assim, vai ter Han Solo ali, what the fuck? O Star Wars, ele pega um público muito grande, que é um público nerd, um público que é fã. Obviamente, Star Wars tá na boca do mundo, porque tem brinquedo, tem parque temático, tem jogo de videogame, tem um monte de coisa.
Uma coisa que é interessante dizer, que o Hollywood Studios, né, lá na Disney,
isso,
tirou o chapéu do Mickey, tá refazendo os fundos do teatro chinês e também tá refazendo algumas outras atrações que eu não lembro agora, justamente para ampliar a área de Star Wars dentro do parque.
Exatamente.
Olha, quem vai ganhar esse verão americano, aliás, nesse ano todinho, é a dona Disney.
É isso, é verdade.
Exatamente, que é tudo Disney, né? Vingadores e Star Wars.
Aí, Mulan live action financiado por heróis, Dumbo live action financiado por Star Wars. Tá aí, é isso aí. É isso aí.
Eu faço uma pergunta. Qual dos dois filmes vai passar da barreira de 2 bilhões arrecadado? Vingadores ou Star Wars?
Vingadores tem mais possibilidade.
O certo é que ambos passarão de 1 bilhão, correto?
Ambos passam. Vingadores tem mais possibilidade. Só que lembre-se que Vingadores, ele vai ter um probleminha de duração, né?
É, um poderoso chefão quase.
Porque
2 horas e 50.
E lembre-se que isso diminui tempo de exposição,
sim,
né?
Sim. Se você tem um filme de 2 horas, você exibe 5 sessões dele num dia. Se você tem um filme de 3 horas, você diminui, né?
matemática perfeita. Isso aí a gente tem que também levar em conta. Mas a fase do Vingadores nem se compara com a do Star Wars.
Agora,
Star
pegar, só lembrando...
Star Wars é aquele... É o cavalo marcado, sabe? Não é pangaré. É cavalo marcado, já ganhou muito.
O filme que passou da marca dos 2 bilhões, que foi Avatar...
E Titanic,
esses dois filmes têm mais de 3 horas.
Exatamente, um excelente ponto. Olha que aí, bota aquela razão. Interrogação, será que passa? Porque o Vingadores 1 tem 1,5 bilhão arrecadado, o primeiro Vingadores.
Eu acho que Vingadores 2 bate o primeiro Vingadores, pela expectativa de pessoas...
Estamos
que
falando não... aqui em bilheteria, né? Um programa sobre Hollywood, sobre... grandes números e tudo mais.
É porque muita gente que só viu Vingadores na televisão, só viu Vingadores no Netflix, só viu Vingadores pro DVD, Blu-ray, vai querer assistir no cinema agora Vingadores 2.
Mesmo sendo tudo Disney, não existe disputa de Star Wars, grupo de Star Wars,
da mesma holding,
e Marvel, assim, de quem ele vai liderar a parada.
Mesma holding, tanto uma com a outra, né?
Porque, meu amigo, quando entrar o Homem-Aranha nos Vingadores, acabou-se.
Não, aí o bicho pega.
Acabou-se Star Wars.
Disney, aí a Disney vai ter que ter um jeito de colocar Star Wars junto com o Guardiões da Galáxia.
Cara, você acabou de fazer o crossover mais incrível, mas talvez pode até acontecer, cara.
Melhor filme de abril, na opinião dos senhores.
Vingadores. Vinga as dores. Não tem, não
mais
tem
esperado, que... né? É um filme mais esperado do ano ao lado do Star Wars, né?
Não. Se alguém aqui na mesa disser errado, pelo amor de Deus.
Vingadores. Avengers Assemble.
Vai ser o filme do Pinóquio metalizado.
Vamos para maio, meus amigos, maio. Mês de milhares de filmes, começando com Mad Max, Estrada da Fúria.
Que belíssimo trailer, Jurandir Filho.
Excelente, né?
Tem tudo e mais um pouco que a gente merece.
Todos os trailers de todos os filmes que nós estamos comentando tem aqui na postagem desse cast, rapaduracast.com.br. Siqueira, não é o Mad Max original, né? Não é,
não é o, não é mais o Mel Gibson.
Ou
Mel
seja,
Gibson.
É um remake, ponto, reboot.
Não, né? Aparentemente não é um remake, é uma continuação com outro ator.
É porque o Mad Max é tipo um James Bond, né?
É basicamente isso.
É, e dá pra ser genérico, né? Dá pra ter uma pegada mais genérica. Eu tenho uma máxima na minha vida, que eu venho carregando desde alguns tempos, que tudo que o Tom Hardy faz fica bom. É tipo David Bowie. Inclusive o Batman 3. E o Tom Hardy tá nessa pegada. Agora sim, filmes focados no Tom Hardy costumam dar muito certo. E filmes pequenos, né? Vamos listar aqui o Loki, o Warrior, lá de que ele luta MMA... Ele tem uma participaçãozinha em Inception, mas aí a gente não pode levar muito em conta. No
mas que
Batman,
é boa.
É, no Batman não deu muito certo, tá destoando, mas ele tá até bem no papel. É, enfim, são várias atuações do Tom Hardy que dão certo. E agora ele vem como protagonista de peso.
O maior blockbuster da Warner desse verão.
E a gente viu que tem que ter cuidado com isso, né? O Sam... O Warrington, sei lá como é que é o pronúncio.
Warrington.
Ah, o cara exterminador. Foi um fracasso quando colocaram ele à frente. E ele tinha alguns filminhos.
Mas o Tom Hardy é muito mais ator do que o seu
outro. Não, justamente.
Já tem provas por aí, né? O Warrior, né? O Guerreiro com o Tom Hardy, o Loki com o Tom Hardy.
Não, é isso que eu tô falando, mas tu concorda, Júlio? Que são filmes medianos barra pequenos?
Sim. Mad Max é uma franquia de 30 anos, né? De 30 anos. É uma franquia de muito tempo que tem o retorno do George Miller, né? O diretor dos três originais. E é bacana ver o retorno do George Miller, porque ele é um cara que meio que não, que deslanchou em Hollywood, né? Ele, nos anos 90, ele fez os filmes dele lá, parou, voltou em 2006 com o Rap Fish, o Pinguim, sabe? What the fuck, né, cara?
Ele ia fazer o filme da Liga da Justiça.
Exato.
Inclusive, ele conseguiu reunir o elenco, o Adam Brody lá do TLC ia fazer o Flash, o Armie Hammer ia ser o Batman.
Jesus.
O Santiago Carreira do Heroes ia ser o Aquaman. Ele tinha lá o elenquinho dele e... aconteceu,
o entrou
coisa,
até em produção, né?
Entrou em pré-produção.
Caiu o presidente da Warner na época e pronto. Aí
mas porque o George Miller tem uma relação muito grande, todos os filmes da carreira dele foram com a Warner.
Isso. O Mad Max 1 não tinha aquela tocada de após-apocalipse, era como se fosse...
Era um filme bem barato, né, Giovanni? Era um filme que foi feito na raça.
Isso. O que aconteceu? Por que foi revolucionário? Porque ninguém tinha pensado um pós-apocalipse daquela forma.
Isso.
Ninguém. Ele, bam, soltou. E outra. Carros pisados, características, era tudo misturado com sotaque, era uma cata, destruição.
É um filme de muitos estilos, né?
Exatamente. Uma coisa que, pô, chamava atenção, cara. Pô, o grande vilão, cara, o cara tinha uma máscara padrão.
E é por isso que eu me animo com o trailer, Gil. É
justamente porque tem, isso que eu tô dizendo, tem o melhor dos três, foi exatamente o segundo, o terceiro, tudo bem que tinha Tina Turner, e um homem sai, três fica, sei lá como é que era a suruba lá, mas tinha até a Tina Turner, que era a tia, a história dos porcos, uma ideia boa, mas o dois era fundamental.
Mad Max tem que ter estranheza, tem que ter nojeira, tem que ter decapitação, tem que ser mais 18.
Charlize Theron sem braço. Charlize Theron sem braço, careca, né?
Mas ainda
é
linda.
É isso, cara, é isso, é isso. Ó,
virgem sendo uma bosta. Talvez virgem sendo sacrificada.
Exato, mas tem tudo isso no Mad Max.
Porra, pode ser uma bosta, pode ser um caldeirão de shit, né, de merda.
Mas é muito difícil.
Mas os elementos estão aí.
Eu acho que é muito difícil dar errado, gente.
A Warner, ela não tem um lançamento de peso esse ano. Todo mundo sabe disso.
É, tá aguardando tudo pro próximo Harry Potter, entre aspas, né?
Pois é. Mad Max é a grande aposta do estúdio pra esse ano. Agora ela tá se cobrindo. O que foi que ela fez? Vai colocar o primeiro trailer de Batman vs Superman, A Origem da Justiça, junto de Mad Max.
Ela até queria, por exemplo, lançar o trailer do Batman agora, no começo do verão. Só que a mídia vai estar fechada com Vingadores, né? Então, não, seria meio camuflado, né? Então ela esperou um mês, aí vem o Mad Max com o trailer do Batman vs Superman, mas só vão falar disso. Porque é o filme esperado, né? Assim como Vingadores é um filme esperadíssimo, Batman vs Superman é o start da Liga da Justiça, né? Então
é a origem da Justiça.
Exatamente. É, agora, eu aposto no Mad Max como um grande filme pra crítica. Eu não sei dizer se é um grande filme pra bilheteria. Vai faturar alto? Vai faturar alto, não tenha dúvida. Agora, o fato dele ser R, dele ser censura 18 anos R aqui nos Estados Unidos, eu acho que vai restringir um pouco o faturamento dele, o box office dele.
Por exemplo, do caso do Dredd, que é um puta filme.
Não, mas é diferente, cara. Mad Max tem um marketing gigantesco em cima dele, tem uma expectativa muito grande, tá tudo sendo preparado pra ser um mega blockbuster.
A vibe do Dredd é muito da vibe do
Mad Max. Eu acho que não. O Dredd é um filme de baixíssimo orçamento, cara.
Não, eu tô falando assim.
Fechado num determinado local pra não ter gastos. Olha o Mad Max, cara. Olha as imagens do Mad Max. Sim. Cara, é como se o Kubrick dirigisse um Mad Max.
Justo. Mas você imagina o problema que o marketing do filme tem quando, eu não sei se a censura vai ser essa, quando eles começam a mostrar algumas coisas que é no mínimo mais 16.
Beleza.
Então, olha o problema que o marketing tem. Lembre, galera é que lota filme. Vingadores, Star Wars.
Sim.
Animações da Disney e tudo são o que são de bilheteria porque é livre.
É, ou então PG-13, né? São PG-13.
É, que eu até considero livre, né? Porque antes disso vamos considerar porque, né? Mas enfim. Então você imagina o problema que o marketing tem. Então pode ter um investimento grande e tem. Pode ser a única grande aposta do Andal Warner. E de fato é, mas como vender? Esses são os problemas.
Eu acho até que vai faturar bem, que o filme vai se pagar com sobras, porque tá prometendo ser um filmaço.
Não, esse filme já estreia pago, assim, já estreia com forte, cara.
Só que o que acontece? Ele tá espremido no verão, né? Logo depois de Vingadores.
Tá encaixotado.
Tá encaixotado e é um filme de público restrito. Então, eu acho que ele vai se pagar, mas não vai ser, talvez, entre as 10 maiores bilheterias do ano.
Pergunta com pitada de aposta. O Vingadores estreia no Brasil em abril, né? Uma semana antes do filme do filme chegar nos Estados Unidos, que ele estreia dia 1º de maio.
1º de maio aqui.
O Mad Max estreia dia 15 de maio. Seria Mad Max o filme que vai tirar o topo da bilheteria dos Vingadores ou Vingadores vai continuar no topo da bilheteria?
Continua
tranquilamente. Porque
exatamente continua, mas é tipo Fórmula 1. O cara tá tão à frente que o pessoal nem considera mais.
Eu acho que tira do topo os Vingadores. Agora,
nossa,
tira
cara, por cuidado.
Topo. Acho que o Mad Max abre com 50 milhões aí, cara.
Mad Max, PH, estreia aqui dia 15 de maio. Vingadores estreou dia 1º.
Enquanto Vingadores estreia com 150 milhões.
São quantas sextas-feiras? Duas, né?
São duas.
Jurandir, se você for contar com a sessão que a gente vai assistir Vingadores, que já tá toda vendida...
Não, mas eu não penso nisso. Não. Assim, obviamente que Vingadores vai ser o filme do verão, vai ser o filme do ano, em bilheteria e tudo mais.
Não, mas é um exercício interessante, sim. Júlio. Né? É um exercício interessante. Pensando no que o Arnaldo falou, ou não tira, ou chega pé, ou empata ali. Não
incomoda.
Fim de semana do dia 15 vai ser um fim de semana com cinemas lotados.
Lembremos, se Vingadores for um estouro, quando eu falo estouro é...
200 milhões no primeiro fim de semana.
Se for um estouro, o cara vai bater no Vingadores, vai pegar a sessão lotada ou complicada por conta da duração do filme.
Perfeito, e vai pro Mad
Max. Vai pro Mad Max. O Vingadores está lotado e eu acabo indo assistindo Mad Max.
Exatamente. Isso, e o Mad Max
vai... Erinaldo, só uma pergunta.
Vem de mim.
Erinaldo, só uma pergunta. Qual o dia que terminam as aulas do ensino médio aí, em maio?
É, o meu filho, ele entra de férias aqui na última semana de junho.
Última semana de junho, né? Que é realmente adiantaram
muito. No meio do verão.
Pois é, realmente adiantaram muito. Então eu acho que vai fazer o turning point desse verão é justamente... começo da semana de férias.
O que acontece aqui, Thiago, é o seguinte, eles vão estar em aula, certo?
Mas já tá rolando o...
Só que o que acontece é o seguinte, em boa parte dos Estados Unidos, o inverno é muito rigoroso, cara. Então você sair de casa, por exemplo, em março, semana passada aqui em Nova York nevou. Então, ontem eu saí de casa aqui, tava fazendo 5 graus, eu tava achando agradável, de repente começou a chover, eu voltei pra casa, porque é difícil você andar no frio. O que acontece é que a temperatura melhora muito a partir de abril pra maio. Então maio tá um clima legal de sair de casa, porque não vai estar chovendo, não vai estar tão frio, vai estar gostoso de sair. Então no final de semana, mesmo não sendo férias, aí o pessoal corre pro cinema, entendeu?
E tem uma vantagem, por isso que Vingadores é muito forte em abril, porque abril é o período do Spring Break, né, nos Estados Unidos. Então, que é um período meio que o carnaval dos Estados Unidos é o Spring Break, sabe?
É, isso aí.
Então,
que belíssimas análises, hein?
É, excelente. Muito bem, dando sequência aqui no mês de maio, nós temos Tomorrowland, filme da Disney, dirigido pelo Brad Bird, segundo filme live action do Brad Bird. Brad Bird, diretor do último Missão Impossível, da Missão Impossível 4, diretor de Os Incríveis da Pixar e diretor de uma animação que o PH gosta muito, que é Gigante de Ferro, né?
Linda, linda, um deleite pra você, acho que é obrigatório pro cara que já é cinéfilo, porque tá começando a ser agora cinéfilo, é obrigatório.
Tem na Netflix.
Ou seja, Brad Bird é um cara que você sempre fica de olho, né, nos filmes que ele vai lançar. E ele lança um filme baseado numa atração de um dos parques da Disney, né?
E juras, ele chama pro elenco dele dois caras que eu costumo ir pros filmes que eles participam, de olhos fechados. George Clooney e Hugh Laurie.
Exatamente, Dr. House.
Tem um negócio, eu não sei se vocês estão lembrando, com relação ao Brad Bird, isso eu tô pensando bem na frente, que ele faz ótimos extras de DVD. Inclusive, ele costuma fazer o filme comentado do diretor.
Isso é muito bom, hein? Que a galera tá meio que deixando de fazer, né?
É isso mesmo. E o Brad Bird, ele gosta disso.
Você vê Os Incríveis, cara. É um filme que tem alma, né? O Gigante de Ferro. É um filme com alma.
Boa. E ele dá aquela escalada, aquela... No final, você está no topo.
Ô, Erinaldo, o Tomorrowland, ele fica onde? Fica no Magic Kingdom?
É no Magic Kingdom da Disney.
Primeiro à direita, Erinaldo.
Assim que você entra no Magic Kingdom, aí tem aquela ruazinha, assim,
a rua extra principal, aqui do DVD, né, que você
aquela vê. Aquela rua principal que você entra no Magic Kingdom...
Que você vê era a
rua da cidade que o Disney morou.
Isso.
É um déjà vu que ele colocou da época que ele era criança. Assim que você passa daquela ruazinha, do lado direito, é o Tomorrowland, né, o reino do futuro, né, o reino do amanhã.
Que ele fica num lugar chamado Fantasyland, né, que é um
não,
espaço...
Não, Fantasyland é vizinho ao Tomorrowland, que fica atrás do castelo.
Isso, atrás.
Olha aí, o Erinaldo é especializado,
né? Tem um negócio dos anão lá.
Exatamente. O Tomorrowland é uma ficção científica, né, que mostra uma garotinha que ela encontra uma espécie de um bottom e ela... aperta e ela muda de local, no espaço-tempo. Ela vai do local que ela mora...
Vai vender bottom?
Vai vender demais, né?
Vai vender bottom.
Eu acho que vai ser brinde de cinema. Eu acho que vai ser compra o ingresso, pipoca e ganha um bottom no filme.
Tem um negócio do Summer Movies, juro, eu me esqueci de comentar. É a melhor coisa do Summer Movies.
Os copos, né?
Os copos, velho.
Os poxas no IMAX, cara.
É verdade.
Porque desculpa, eu e o PH, a gente tem uma coleção, né, de copos. PH.
Caraca, eu desculpa a interrupção, mas aquele copão que você compra uma pipoca de R$1.000 só por causa de um copo.
Duas vezes o valor do ingresso, né?
Eu sou desse abestado.
Outro lançamento deste mês de maio é o Terremoto, a Falha de San Andreas.
Ai, 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 ai.
O filme...
Primeiro da fila.
A cota, né? Tem cotas do ano. Filme catástrofe do ano, né? O San Andreas, né? Com The Rock, né? Que não é adaptação daquele jogo do GTA, hein, gente?
Mas e agora...
Tem que ser interessante, viu?
Existe uma teoria do famoso Big A, né? O grande terremoto que vai acontecer.
Big One,
que vai acontecer nos Estados Unidos, que finalmente, não sei, né? Que vai separar a Califórnia dos Estados Unidos, né? Então,
ela vai virar ilha.
Vai virar uma...
Porque a Califórnia, ela fica nessa linha, né? Que...
Isso.
Essa falha, na verdade.
Essa falha. Então o americano sempre teve essa preocupação. Por quê? A falha de Santa Ana, ela passa exatamente num dos pontos onde é que existem essas placas tectônicas que fazem parte do círculo do Pacific Rim, tá certo? Do anel do Pacífico.
Círculo Pacífico.
Então tem esse círculo de fogo. Por isso que tem essa noia desse terremoto que um dia possa acontecer. Que é muito bem retratado, lembrado até por Renato uma vez, pelo Super-Homem clássico de 78, em que ele atravessa por toda a falha, consegue recuperar, salva a Lois Lane, atravessando por dentro dela, naquele momento que ela começa a separar a Califórnia, ele consegue controlar.
Super-Homem é exagero demais.
No filme Super-Homem, o Lex Luthor, ele coloca uma bomba atômica para atingir a falha de San Andreas e dividir a Califórnia ao meio, criando a ilha, e ele comprou aquelas terras que seriam privilegiadas pela
E aí ele ia fazer a especulação e vender mais caro.
E esse San Andreas tem The Rock, né? E a The Rock é ingresso certo, né?
Não, juras, o que é ingresso certo nesse filme é Alexandra Daddario.
Lá vai.
Esse encontra um.
Diga a verdade. Vamos fazer a piadinha. Você comprou o True Detective por quê?
Eu comprei o Blu-ray em High Definition de True Detective por conta dela.
O filme com The Rock é sempre filme bom. E ainda tem Alexandre Daddario. É sucesso garantido, viu?
Ninguém não sabe nem quem é. A minha menina do Percy Jackson.
Não, ela deu um upgrade do Percy Jackson pra cá, viu?
Deu. Olha, eu deixo a recomendação pra você. Cure no Google e tire o Safe Search offline.
Siqueira, a Rapadura Cash é PG-13, Siqueira. Ai, Jesus. Você tá estimulando a criançada.
Aí você vai ter que responder depois por esse processo.
Exatamente. Seguindo aqui em maio, nós temos o novo filme do Cameron Crowe, Sob o Mesmo Céu, que nos Estados Unidos tem o nome de Aloha, e aqui é Sob o Mesmo Céu.
Juro, que pariu. Podia ser Sob o Mesmo Céu do Amor.
Se querer, eu vou fazer. Eu que normalmente costumo ajudar o mercado nacional comprando os Blu-rays dos meus diretores favoritos, atores favoritos. Esse eu vou ter que comprar americano, se quer, porque o nome Aloha é fantástico. Um filme do Cameron Crowe, que já é conhecidíssimo por escolher excelentíssimas trilhas sonoras nos seus filmes. E esse filme deve ter muita coisa foda do Havaí, música dos havaianos e tudo mais. Vai ser foda demais.
E outra, né? Tem um cruzamento com militar, uma história de superação, mulher no meio.
Com Bradley Cooper. E tem Emma Stone e Rachel McAdams.
Como deve ser bom você ser o Bradley Cooper e acordar um dia. Cara, tem a Emma Stone e a Rachel McAdams querendo ficar comigo.
Cara, deve ser desesperador. Cara, perdeu uma das duas. Entendeu? O cara tem que escolher uma das duas, é desesperador.
Excelente. Aloha!
Aloha! Aloha.
Olha, o carro do
Leão. A rola!
Eita porra!
Oi!
É PG-13!
Este mês de maio eu finalizo com dois lançamentos pro públicozão. Não, públicozão não.
Você é pro públicozinho, viu?
Este final de maio tem dois lançamentos pro público mais casual de cinema, né? Nós temos Belas e Perseguidas.
Que parece título de filme pornô.
Com a Reese Witherspoon e com a Melissa McCarthy, né? Não, Reese Witherspoon e Sofia Vergara, né? É a cota do ano, filme catástrofe, filme de super-herói, aí tem a cota de filme de policial, road movie.
E eu vou por conta da Sofia Vergara. Eu quero ver aquele sotaquezinho de Modern Family, de Chef, eu quero ver. Quero assistir, Sofia Vergara.
E o trailer é bem engraçado, né? Tomara que não seja todas as piadas do filme no trailer ali, né?
A Reese Witherspoon, ela tem aquele Miss Simpatia, né? É dela?
Legalmente
Loura, exatamente. Que assim, ela não tem time nenhum pra comédia, pô, coitada.
Tu acha, cara? Eu acho que ela é a sucessora da Meg Ryan nesse tipo de comédia.
Meg Ryan é paixãozinha do PH,
não,
aí.
Aldo, não tem nem como comparar, não, cara.
Não, eu prefiro a Meg Ryan, mas veja
não,
só.
Não, mas é porque a Meg Ryan é
popular. Olha, até essa mulher. Meg Ryan é um anjo.
Se bem que Meg
Ryan no passado, é né? Parece a Gretchen hoje em dia.
Deu uma barangada legal. Deu uma barangadinha.
Mas, PH, mas eu entendo que, o que o Arinaldo falou, porque assim, Os filmes de comédia romântica que eram característicos da Meg Ryan, né? Ela não fez muito esses filmes pastelões, assim, né? De comédia mesmo, como a própria Sandra Bullock já fez, né? Miss Simpatia, o próprio recente que ela fez com As Bem Armadas. Então tem aí a Reese Witherspoon com a Sofia Vergara, né? Então acho ok, né? É isso. Sempre tem esse tipo de filme. E é aquele filme de fim de semana que o cara vê assim... Droga, já vi todos os filmes em cartaz aí. Aí tem essa comédia aqui.
Já vi Vingadores 80 vezes.
Não, esse filme é pra namorada dizer pro cara, ó. Não, eu fui ver Vingadores com você, fui ver Mad Max.
Cara, não, agora você vai ver meu filme. Dica, não mostre o trailer de Belas e Perseguidas pra sua namorada, porque ela vai te obrigar a assistir o filme com ela.
O problema, Júlio, é que o trailer vai passar em alguma sessão eventual de Vingadores, cara. Não
tem... Um dos últimos lançamentos de maio é A Escolha Perfeita. Sequência do primeiro filme, que foi um mega sucesso, baixíssimo orçamento e acabou funcionando. A molecada adora essa Escolha Perfeita.
Filme honestíssimo pro seu público.
Músicas a capela, né? Sem instrumentos, e as pessoas começam a cantar, a dançar e tudo mais.
Divertido. É. Guilty pleasure. Pode ir.
E olha, Anna Kendrick, lindinha, carismática, canta bem.
Que explodiu na música por causa desse filme e aquele clipe que ela faz. Ela meio que transformou isso em mania nos Estados Unidos, né? Aquela do copo que você fica cantando.
Caramba, eu comprei aquela porra daquele copo. Meu Deus, fui sacaneado pra cacete. Ah, Jesus. Ué, você tem filho? Você não tem. Pai, eu quero um copo. Bora o copo. Bota a música. Repetiu em loop.
Você tem filha, na verdade, né?
Eu tenho filha. Foi em
loop. Foi bom fazer, não foi, gente?
Foi até que foi legal, não vou mentir, não.
E, Giovanni, e oficializado o namoro?
Quer morrer, porra? Eu vou ter que tirar alto bom som aqui.
Quer morrer? Falei igual o cara do Rakushu. Quer morrer?
Mas, porra, olha só. O cara vai e me pega uma assim...
Como desconcertar Giovanni na rua? Pergunte como é que tá o namoro da namorada da filha dele.
Não faz isso, não. Não faz isso.
Filme de maio, juro de
filme de maio, Mad
Eu
Max,
vou matar
né?
Meu chefe.
Mad Max bate o martelo, né?
Tem que ser Mad Max, né? Não tem. Pelo amor de Deus, né? Tem que ser Mad Max.
É assim, eu espero muito o filme do Cameron Crowe, porque Cameron Crowe, quando lança filme, é um filme esperado, que é o meu diretor favorito.
Mas você já sabe.
Jerry Maguire, vamos lá. Exatamente. Já sei o que é que eu vou receber, entendeu?
É, a expectativa já tá pronta. É. A gente já vai sentar no sofá, curtir e fazer um feel good movie por conta dele.
Exatamente.
Acabou.
É, eu vou de Mad Max, mas com menção honrosa pra Tomorrowland, né?
E isso, é que pode ser uma baita surpresa, né? É.
Volto com o relator, viu, Arnaldo? Volto com o relator.
Eu vou
Mad fazer... Max com Tomorrowland. É...
Vou seguir os advogados. Mad Max com Tomorrowland.
Excelente. Vamos para junho de 2015. Nós temos grandes filmes e temos Entourage no cinema, a série do meu coração, da HBO.
Vai assistir filme, Jandir? Vai assistir esse filme?
Obviamente, vou assistir, porque a série virando um filme é uma metalinguagem, né? Porque a série se passa nos bastidores de Hollywood, mostrando quatro amigos e essas desventuras de ascensão e decadência em Hollywood. Você entende, assistindo a Entourage, série da HBO, 8 temporadas já encerrada, que como funciona, por exemplo, como é que um diretor liga pra um ator chamando pra participar de um filme, como é que o ator topa fazer um filme, a questão dos scripts, o trabalho do agente é muito importante nisso, a gente vê a Ari Gold, um dos maiores agentes do entretenimento, fictício, né, mas baseado em vários agentes conhecidos, então você entende esse universo de Hollywood, você vê atores e diretores fazendo eles mesmos, James Cameron faz James Cameron, Scorsese faz Scorsese, as atrizes, Jessica Alba, Jessica Biel, os atores, o Tom Brady do... futebol americano, faz o Tom Brady na série.
Não, ele não é futebol americano, ele é marido da Gisele Bündchen.
Exatamente.
É um filme pra ser lançado no verão, juros?
Boa. Talvez não pelo filme em si, mas...
pelo estilo, né?
É, pelo estilo que você espera um filme pipocão e tudo mais. Só que por ele tratar sobre o universo de Hollywood, sobre os bastidores de Hollywood, é tanto que o Vince, que é o protagonista da série, ele tá dirigindo o seu primeiro filme. É um ator que fez o Aquaman na série, por exemplo, dirigido pelo James Cameron. E o James Cameron aparece filmando, assim, as ideias do James Cameron, é muito foda. É assim, pra tu ver, ó. Então, só uma passagem da série pra quem não conhece e tudo mais. O Vince não queria fazer o Aquaman, porque ele achou o uniforme tosquíssimo. O uniforme parece um uniforme de carnaval, né? Uma roupa de carnaval. Parece? Aquela roupa, aquele colã verde, aquela... camisa escamada, né, bizarra, laranja. E ele disse assim, não vou topar. E o diretor é o James Cameron, né? Ele vai dizer pro James Cameron, não, não vou topar fazer isso. Aí ele disse assim, não, vem aqui na minha empresa pra gente conversar, pra te mostrar os modelos que eu tô fazendo. Aí ele vai num corredor do escritório do James Cameron. E nesse corredor ele olha pras paredes, aí ele vê Exterminador do Futuro 1 e 2. Ele vê Titanic. Aí ele vai chegando na sala do James Cameron. E ele vê Oscars na parede. Ele não é qualquer um que eu tô falando aqui, entendeu? Então a série tem esse ambiente, sabe? De que o ator, mesmo não querendo fazer uma coisa, ele se sente empolgado porque ele tá ao lado de um cara que é vencedor, sabe? Um cara que fez muito por Hollywood e ele topa fazer pelo espírito do cara que tá no comando, né? Então a série fala muito desses bastidores. Eu acho que vai ser interessante pra quem não conhece a série, de assistir e ver um pouco desses bastidores. Eu acho que ele não vai ser tão piada interna, sabe? Só pra quem conhece a série. Quem conhece a série vai ser muito especial, né?
Assistir o Entourage. Só um comentário. É o momento que eu mais me lembro de Entourage, fora as participações da Sasha Grey, é claro.
Sasha Grey, como Sasha Grey, inclusive.
Como Sasha Grey.
E pelada.
É a Sasha Grey, porra! uma das coisas que eu mais me lembro de Entourage é a cara do Vince quando ele descobre que ele vai dirigir a sequência do Aquaman.
Exatamente, que é o Michael Bay e o roteiro do Kevin Smith.
Nossa! Cara, eu tô vendo aqui as imagens do Aquaman do James Cameron da série. Pô, muito melhor, cara.
James Cameron é foda.
Inclusive, não sei se é a continuação, ele tá usando aqui também um uniforme azul que ele usou uma época nos quadrinhos.
É o primeiro filme porque ele não quis fazer a sequência, o Aquaman 2, que era da Warner, e a Warner ia confirmar o Aquaman 2 com ele, e ele não topou, porque ele não queria ficar preso, rotulado a um personagem de super-herói, e quem topou foi o Jake Gyllenhaal. Entourage é uma série muito bacana, que vale a pena acompanhar, eu acho que vai valer a pena acompanhar também no cinema, quem ficar maluco no cinema, você vai conhecer a Ari Gold, que é praticamente o protagonista dessa franquia, que é o agente do Vince, é o cara que chama todas as atenções e ganhou uns 4 Emmys e uns 2 Globos de Ouro pelo Entourage, né, um monstro.
Ele, não, você tá doido, olha que uniforme é esse, maluco, você tá louco, cara, pelo amor de Deus.
É muito bizarro, né, cara?
Pelo amor de Deus, tem a dó.
Esse Aquaman é ridículo.
Caldrogo
salvou. Caldrogo vai dar dignidade ao Aquaman.
Vai.
Tem link no post aí se você não conhece. Nos comentários, na verdade. Muito bem, dando sequência aqui em junho, nós temos muitos filmes, hein? Temos o retorno de Jurassic Park, tá que pariu. Estamos de volta ao universo Jurassic Park e dessa vez o parque estará aberto. Finalmente, né, a ideia do John Hammond.
Agora, Juras, é como você disse, no primeiro filme a gente teve o parque funcionando só em tese, só os protótipos, só em fase de testes. No segundo filme a gente teve basicamente um remake do King Kong.
Do Tiranossauro sendo levado pra Nova York.
Pois é. E no terceiro a gente teve uma missão de resgate. A gente nunca viu o parque realmente em si funcionando.
É uma ideia interessante, né? Assim, como seria se o parque fosse aberto, né? Como era que funcionaria com o público realmente ali?
Quando saiu o Jurassic Park, já tinha saído os livros do Crichton, certo?
É porque o Jurassic Park é baseado nos livros,
né? Livro. Inclusive, o Crichton fez um roteiro, eu acho que foi o 3 que ele fez.
Ele acompanhou a produção de todos os filmes.
Eu acho que o 3...
Ele já é falecido, né? Ele faleceu precocemente.
Foi problema de coração. Então, o que acontece? Tanto um quanto dois, eu já li o livro, voltei, são muito semelhantes. A única diferença é que o John Hammond, ele nos livros, ele é um filho da puta. O filho da puta é tipo aquele que é representado no filme 2, que seria o sobrinho dele, entendeu? Então, inclusive, ele é morto pelos coptossauros, que é aqueles dinossauros pequenininhos. Que seria os... Beleza. Mas está muito próximo do livro, daquela ideia do livro. Então, para aquela época, número 2, não estou dizendo número 1, ficou eterno, mas aquela época do número 2 serviu. Porque a ideia... A única coisa que fica meio esquisita é como é que o tiranossauro matou todo mundo e voltou para dentro do navio. Ninguém... Isso aí...
Eu acho que nesse novo Jurassic Park, né, eles falam muito sobre os dinossauros híbridos, né? Aliás, o grande dinossauro vilão desse filme é um dinossauro modificado geneticamente e tudo mais. Né?
Jura, mas aqui, Rose, como eu tava dizendo, eu já disse uma vez em algum sketch, minha esposa é engenheira agrônoma. O maior vilão do engenheiro agrônomo são os alimentos que desenvolvem tecnologia, que são genes transgênicos. Ela trabalhou muito tempo na parte de desenvolvimento genético, então ela falava que você criava uma soja ultra resistente a tudo.
É tanto que nesse filme eles até mudam a personalidade de um Velociraptor, né? Que eles são... adestrados,
batedores, basicamente. Batedores, né? Pessoal. Tipo cachorro de combate, cara.
Mas eles estão investindo também num elenco, cara, de muito carisma, né, cara?
O Chris Pratt, né? Depois do Guardiões aí, né?
E tem um meninozinho que aparece no trailer, com que é pra identificar o principal público-alvo do filme, né? Aquele...
O garotinho, né? O garotinho empolgado pra ir pro parque e tudo mais.
Eu não sei porque, eu confundo. Ele é aquele que menino que aparece no Homem de Ferro 3? Não, né, cara?
Não, ele é o menino do Sobrenatural, aquele aquele filme de terror.
Ih, rapaz!
E a gente tem a Bryce Dallas Howard Howard. No filme.
É, então eles estão investindo no elenco de atores com carisma, né? Atores que conseguem segurar isso numa forma já conhecida de muita ação do Spielberg, né? Apesar do diretor ser um cara novo, né?
É, o Colin Trevorrow.
Né?
Mas esse, o Spielberg esse... tá na produção, né?
Agora, esse filme pra mim é sucesso garantido.
Agora, que cena sensacional aquela do trailer em que o tubarão é devorado
por um ictossauro.
Excelente.
Que cena significativa, né, cara?
Agora, eu não sei se tá na escala, mas o ictossauro tá chicando.
Excelente, excelente. Dando sequência aqui no mês de junho, nós temos Divertidamente, a nova animação da Pixar. Seria a Pixar voltando com as suas ideias diferentes e tudo mais? Interrogação.
Jurandir, eu vou dar a carteirada aqui. Ah. Eu, Erinaldo e Giovanni estivemos na Comic Con e vimos um trecho do filme.
Estendido. Estendido.
10 minutos, né?
Vimos 10 minutos do filme e está sensacional. Os 10 minutos que nós vimos, deu pra sentir muito do clima do filme, deu pra sentir muito bem com a proposta do filme e deu pra sentir o calor que esse filme vai passar pra... pro público juvenil, pro jovem, pro público adulto, pro público velho, pra todo mundo, cara.
Divertidamente mostra a cabeça das pessoas, os sentimentos ganham personalidades, né? Eles ganham personas, né? Então a gente tem a tristeza, que é um personagem meio triste. Né? Isso, a gente tem um cara raivoso, que é um cara vermelho com cabelo de fogo. Então a gente tem a pessoa mais lesadinha, temos o alegre.
Você tem um desgosto, você tem alegria, você tem um medo.
Ele transformou cada sentimento num personagem, né? Ou seja, vai vender pra cacete McDonald's ou Burger King. Né?
É a Pixar voltando às origens, Arinaldo?
É a Pixar voltando a ser Pixar de novo, cara. Esse não é nem trailer, né? Esse pedaço do filme que a gente viu na Comic Con. Cara, eu me acabei de chorar no filme, também ri um bocado. Aí é uma ideia extremamente original, extremamente bem desenvolvida pela Pixar. Você sente, tem uma cena, se você quer entregar qualquer tipo de spoiler, na cabeça de todas as pessoas tem lá esses quatro sentimentos, né? E eles dirigem as pessoas como se fosse, cada pessoa fosse uma nave do Star Trek.
Excelente. Cada cabeça existem as suas personalidades, né? Então, na menina... São personagens bem mais juvenis, né? Então, na mãe, você vê que são mulheres já adultas, né? São personagens mais adultos, né? Senhorinhas fazendo crochê e tudo mais. Aí a mãe dá uma piscada pro pai, e na cabeça do pai você vê personagens totalmente... Ele tá totalmente distraído na mesa, aí quando a câmera vai pra cabeça do pai, os caras estão jogando bola, assistindo futebol, assim, sabe? É uma diferença, né? Mostrando que então, cada cabeça tem uma personalidade diferente.
É que, além daquela sala de controle, o mundo da cabeça, cara, é um mundo muito massa, cara.
Muito
e
massa.
A forma de guardar as memórias, cara, a forma que você interpreta as coisas, me lembra muito o Ratatouille, quando ele explica a combinação de sabores com as cores. Você assistindo o Ratatouille, você entende como é que é a gastronomia. Só que eles estão fazendo isso aí, cara, com sentimentos, cara. Excelente. Com a personalidade das pessoas. Mas é a Pixar voltando a ser Pixar. Olha, esse filme aí vai fazer história, cara.
É a Pixar, mais uma vez, mexendo onde a gente não esperava que ela ia mexer, que também é inanimável, né? É animando o inanimável, né?
Como Toy Story, né? Que animando os bonecos, do mais.
Carros e por aí vai.
Com o mesmo diretor, né, PH?
Era isso que eu ia dizer. O recado é tão claro da Pixar, de que sim, estamos resgatando origens, que o diretor, o Peter Docter, né? Ele foi o responsável pela história do Toy Story 1, Toy Story 2, Monstros S.A., Wall-E e o Up.
É da galerinha original da Pixar, aquele pessoal que começou o negócio.
É, ele é o sombra do John Lasseter.
John Lasseter,
o grande. É o sombra do John Lasseter.
O John Lasseter meio que ficou na parte executiva, né? Depois que a Pixar foi comprada pela Disney, né? E ele deu uma sumidinha. Aí esse Peter Docter parece ser o cara criativo da Pixar. Ele foi o diretor do Monstros S.A. 1 e do Up também, né?
Então o recado da Pixar é muito claro. É muito claro, muito claro.
Thiago, minha ideia pode estar errada, certo? Você que vai saber isso melhor do que eu. A impressão que eu tive foi quando a Pixar se fundiu com a Disney, o pessoal bom da Pixar foi pra Disney e melhoraram os filmes da Disney. Os filmes da Disney hoje são muito Exatamente. Bons em relação ao que eram antes da fusão.
Concordo.
E os filmes da Pixar começaram a perder a qualidade, começaram a virar genéricos.
Aí eles perceberam isso e estão tentando reverter isso.
Não, tanto voltando agora é que vocês sabem muito bem que Valente, por exemplo, teve uma mudança de diretor que deixou todo mundo incômodo quem tava trabalhando dentro do filme.
Mas ainda assim eu acho o filme bem, bem bacana.
Não, é um filme bacana, mas você vê que a coisa ficou meio desencontrada lá depois.
Mas é fato.
A Pixar não trabalha com bacana, é impacto, né?
Mas assim, eu acho até pegar que o que o Siqueira ponderou foi muito importante porque os filmes da Disney melhoraram muito, cara. A Disney tá numa nova era de ouro.
Assim, não era ruim, né?
Mas não era, tipo, a família... Como é aquele Família do Futuro, né, Siqueira?
Eu acho que é justamente esse impacto que eu tô falando.
Foi em Família do Futuro justamente que o Lester começou a entrar. Exatamente. Ele chegou no meio do negócio pra tentar dar uma melhorada no filme.
Ele basicamente trabalhou no Bolt, né? Aquele que foi o começo dele lá na Disney, que ainda não é um filme, meu Deus, que filme bacana, não sei o quê.
É legal.
Mas eu acho...
Da Disney, né? O Wreck-It Ralph, Let It Go, como é? Frozen. Né, Wreck-It Ralph, ou seja, os últimos filmes da Disney, a Disney tá numa crescente. Eu acho muito graças ao trabalho do pessoal bom da Pixar, que eu acho que eles mandaram pra Disney.
Se a gente considerar ali, foi basicamente em 2009 que saiu aquele A Princesa Sapo, que é um dos novos recomeços da Disney. Aí veio
foi
depois
o último longa 2D dela.
Isso, aí quando saiu Enrolados, aí começou realmente a nova era de ouro da Disney, né? Porque veio Detona Ralph, veio Frozen, né? Veio Big Hero, né? Agora.
Enquanto isso, Plane, Carros 2.
Tudo pra. Era não, tudo filme pra DVD.
Planes não conta que nem Pixar é.
Tudo com cara de filme de animação B, né?
Genérico, né?
Como eram os filmes pra DVD, pra home video da Disney, né? Então eles sempre fizeram esses filmes. Existe uma divisão na Disney Animation pra fazer sequências que não vão chegar ao cinema. Só que eles decidiram...
É a Disney Tour. Se bem que a Disney Tour também tá lançando filmes que vão pra cinema, sabe Deus por quê? Como, por exemplo, esse da Tinkerbell.
Pois é, mas por quê? Porque existe público, existe uma procura, né? Então eles decidiram lançar no cinema pra ganhar mais, né? Vamos aguardar, porque o Divertidamente vai ser aquele filme obrigatório, né? Pra você assistir.
Vai.
Este ano, né? É uma animação que todo mundo pode sair até como um ser humano melhor, né? Talvez do filme, né? Dando sequência, nós temos Cidades de Papel.
Primeiro da fila.
Adaptação de mais um livro do John Green. John Green caiu nas graças da indústria do cinema depois do sucesso absurdo que foi A Procura das Estrelas.
A culpa.
A culpa. A procura das estrelas. A culpa das estrelas. Foi um fenômeno, tanto em livro, né? Vendeu para cacete. E o filme também foi um sucesso. Aliás, é um filme bem bacana.
Agradeço a John Green, que faz com que minha filha leia livro.
Não só a sua filha, mas muitas garotinhas e homens também estão lendo os livros do John Green, porque o John Green virou um queridinho entre as meninas e os caras, pra entenderem um pouco esse fenômeno, né? Estão lendo também.
Eu serei um pouco polêmico aqui, mas vou ser bruto aqui. Ainda bem que o John Green escreve muito melhor, ele tem uma escrita melhor, ele tem um ritmo melhor, ele tem... Os personagens dele têm um carisma melhor e tem um pouco mais de imaginação que o Nicholas Sparks. E que agora tá vindo um filme do John Green por ano. Do mesmo jeito que vinha três do Nicholas Sparks por ano.
Mas ainda continua vindo e eu acho que isso é um descrédito ao Nicholas Sparks, porque é um cara que também escreve muito bem, sabe? As histórias dele, por mais que você entenda que existe uma fórmula, será, do Nicholas Sparks? De morte e tudo mais, de você entender.
Juro. Mas eu não sei, cara. A gente tem que ter só cuidado com quando a gente fala de existe uma fórmula.
Uhum.
O Rapadrocast existe uma fórmula. É uma fórmula ou é um estilo?
Um formato, né?
Entendeu? Ou uma personalidade.
É aquilo. É uma discussão que tem, né? Por exemplo, quem busca esse DC quer escutar rock and roll. Se esse DC te entregar samba, tu não vai gostar. Entendeu? Então, quando você busca John Green, você quer ler um pouco mais de Culpa das Estrelas. E aí é que vem o grande lance, e por isso que eu defendo muito John Green como um dos grandes atuais escritores e que merece ser levado em consideração tudo que ele faz. Porque por mais que ele fale sobre o mesmo assunto, e tragam roupagens parecidas, ele se sabota. Ele consegue subverter o próprio texto.
Ele tenta fugir sim, do clichê, né?
O Teorema Catherine, ele tem muito de Culpa das Estrelas.
Uhum.
Só que ele te entrega uma diferença que você diz: esse cara parou e pensou esse livro.
Sim, ele não tá. Entendeu? Ele não tá no formatinho, né? Ele pensou no todo, né?
E aí tem o Deixa a Neve Cair, né? Que também já tá com.
Quem é você, Alaska, né?
Já tá com adaptação para o ano que vem, né? Que também parece ser bem interessante. E o Cidades de Papel, eu não li o Cidades de Papel, li o Teorema Catherine e o Culpa. O Cidades de Papel parece ser o melhor livro dele.
E o trailer é muito bacana, hein?
É, o trailer é legal.
Tem essa meninazinha, essa Cara Delevingne aí, que é uma modelo que tá começando a cair na graça do cinema, né? Vai estar aí Esquadrão Suicida.
A Cara Delevingne começou com aquela modelo com atitude, sabe? Garra, pivitada, como dizem. E agora ela tá começando a estourar pelo mundo do cinema. E conseguiu já um projeto grande, que é Cidades de Papel. E outro maior ainda, que é o Esquadrão Suicida.
Exatamente. Além do próprio Pan, né? O filme do Peter Pan, que a gente vai comentar daqui a pouco, que ela também tá no filme, né? Fique de olho aí, Cidade de Papel. Um trailer muito bacana. E como vai virar padrão em filmes que são adaptados de obras do John Green, pode esperar trilha sonora, bacana, choradeira e tudo mais.
Importante dizer, Juras. Atinge o seu público com a flecha no meio do peito. E isso não tem como negar. E eu acho que a gente tem que respeitar, assim como a gente quer que respeitem nossos queridos filmes de super-heróis.
Exatamente.
E pra um monte de gente pode parecer uma besteira toda igual.
Exatamente, é uma coisa até que se discute muito, né? Quando a gente fala muito sobre filme de herói e tudo mais, aí tem gente que não conhece esse mercado e sempre fala assim: pai, esses filmes são tudo parecidos, né? São os heróis, sei o quê, aí no final vencem. Será que é só isso mesmo? Então existe um formato também? Então, assim, é até um pouco complicado a gente criticar esse outro lado, né? E principalmente o Cidade de Papel, que vem de uma obra de um cara que sabe escrever, é diferente do Stephen Meyer do Crepúsculo, entendeu?
Não, nem compara, né?
É um cara que sabe o que tá fazendo.
Não, é um assunto. E o Culpa das Estrelas, você vai me dizer que o Culpa das Estrelas, a discussão do filme, não tô dizendo como foi feito, o melodrama que foi feito.
Uhum.
A discussão do filme não é útil para a humanidade?
Sim, ela é muito útil. Ela não é boba. Né?
Então, tem peso, tem importância.
Tem importância, mas é um cara que sabe atingir muito bem o seu público principal, né? Que é o público mais teen. Mas ele consegue atingir as outras esferas, né? Então, é um cara que sabe o que tá fazendo. E o cinema descobriu, né? Viu que os filmes baseados em obras dele podem dar certo, né? E é a sequência. Todo ano a gente vai ver um filme do John Green e ele já tá escrevendo desesperadamente outros livros pra poder adaptar em todos, né? Virou uma marca. Vamos lá. Finalizando o mês de junho, nós temos Ted 2, a sequência do urso maluco lá.
Vamos perguntar o que é que o nosso americaninho...
Mr. Rinaldo!
É um filme totalmente público americano.
What do you have to say, Rinaldo, about this?
Eu gostei muito do Ted e o primeiro filme. Achei muito divertido. É um filme de humor negro, pesado. Eu gosto desse humor do Seth MacFarlane. Eu achei o primeiro, achei um surpreendente. Eu vi o trailer, achei que não fosse um filme até meio besta, mas quando assisti o filme surpreendeu. É pesado, mas o Borá também é pesado e a gente bola de rir.
E o próprio Seth MacFarlane assim que ele achou que poderia chegar no Oscar e fazer a mesma coisa que ele faz no Family Guy, no Ted, e nunca mais ele pisa no tapete vermelho do Oscar, né? Que as pessoas odiaram.
Agora, Juras, no caso do Seth MacFarlane, ele errou feio, errou rude lá com 1 milhão de maneiras de morrer no Oeste.
Ah, muito ruim.
No Ted 2 aí tem a participação do Tom Brady, né? E tem o Tom Brady também vai estar no Entourage, né? O
Tom Brady também tá participando. E também vai estar o I'll Find.
O Leonice.
E o Wilson também fazendo uma
Leonice tá em todas, né, meu amigo? Chamou, rapaz, ele deve ter
ficado amigão do Seth MacFarlane lá no 1 milhão.
Exatamente.
Agora, esse Ted 2 ele vai dar com uma coisa interessante, que é a questão do casamento de pessoas
do mesmo sexo, né?
Não, fora do mainstream, certo?
Assim,
pois é, que aqui no caso é o urso teste querendo se casar com a namorada.
Isso. Aquela do primeiro filme?
Isso.
Aquela que ele comeu a salada em cima? Foi promovido?
Certo. é uma óbvia metáfora, o casamento de mesmo sexo.
Discussão de gênero e tudo, eu tenho muito medo do Seth, do Seth colocando a mão nisso, cara.
Ele pode chutar o pau da barraca.
O Seth MacFarlane é um cara muito de esquerda. É um cara de esquerda, é um cara liberal.
O problema é que às vezes não dá pra entender bem, sabe? Aonde ele está querendo chegar. A gente sabe, porque a gente sabe, é estranha essa frase. A gente sabe o que a gente conhece, melhor dizendo.
Sim.
Mas a falta de clareza em determinados momentos... Pronto, o sarcasmo do primeiro TED incomodou muito. Eu acho que em alguns... Eu sou um pouquinho conservador. Em alguns pontos, exagera, né? Passa daquela linha do vamos rir porque é estranho e vamos rir porque eu não tô entendendo bem qual é o ponto.
É, ele se aproxima muito... Ele tem mais qualidade, mas ele se aproxima muito aos filmes lá do James Franco com o Seth Rogen, só que sem maconha. Aliás, tem maconha no meio.
Tem muita maconha.
Tem muita maconha. Ou seja, maconha. É a mesma coisa. Eu também é a mesma coisa. Muito bem, filme de junho. O mais esperado de junho.
Seria rapaz, Divertidamente? Eu vou de Divertidamente. Eu vou quebrar o Jurassic Park aí. Jurassic World, melhor dizendo. E vou com o Divertidamente.
Eu vou apostar no dinossauro pra fazer a nostalgia.
Sim. Eu preciso de Pixar nas veias.
Olha, eu vou com o Pixar também. Concordo com o PH.
Esse é um mês que tem filmes assim bem bacanas, né? Que a gente vai acabar vendo quase tudo. Eu vou ver Entourage, porque enfim é uma das minhas séries favoritas, né?
Também então
eu
quero ver no cinema. Também
vou.
Arinaldo.
Eu vou de Inside Out, Divertidamente. Eu acho que Jurassic World tem tudo pra ser um filme muito, muito divertido, mas eu acho que Inside Out pode ser um filme que marque a vida da gente, né?
Muito bem. Vamos lá para julho. Julho tem um retorno de O Exterminador do Futuro aos cinemas. Schwarzenegger está de volta com o seu T-800.
E juras, vão ter pelo menos dois Schwarzeneggers nesse filme.
Não, um vai explodir logo no começo.
Porque não é um remake, não é um reboot. É um filme que tem uma linha
de Superman. Tempo
paralela.
Não, de Volta do Futuro, pô.
Ele tem uma linha de tempo paralela. Ou seja, é um Star Trek, não, no caso, né?
Como é que é?
Juras, eu gosto muito do Alan Taylor, certo? O Alan Taylor que é um cara que veio da HBO... É um cara que veio de Game of Thrones, veio de Família Soprano.
Alan Taylor é diretor, exatamente.
Certo? Fez um Thor, foi muito melhor, bem melhor que o primeiro.
Não só veio de Game of Thrones, como fez fantásticos episódios de Game of Thrones, vale dizer, né, Siqueira? Uhum. O Valar Morghulis lá, pra quem lembra um dos últimos episódios da segunda temporada. Vale ser visto, é o que o Jacques Raegar entrega a moedinha pra área.
Exatamente. Todos os homens devem morrer.
Exato. E ele não só veio de Game of Thrones, como ele trouxe, né?
Sim, ele trouxe
a galera, né?
A nova Sarah Connor, meu amigo, fala Dracarys.
Deram um upgrade na Sarah Connor, viu?
Ou não, acho que desceram.
Não, upgrade total, você é louca.
Sarah Connor, como é a antiga Sarah Connor?
A Milton Hamilton.
A Linda Hamilton.
A Linda Hamilton.
A Linda
Hamilton era mulher macho, né, meu amigo?
Porra.
É a mulher que pegava uma colher de pedreira ali e fazia um muro tranquilo.
No primeiro filme nem tanto. No primeiro filme ela tinha uma carinha mais de menininha.
No 2 ela vestiu o e ela tava ramburina.
Nesse filme agora, ela estaria com a mesma idade que ela estaria no primeiro filme.
Não.
Certo? Então ela seria a Sarah Connor mais menininha. Aqui a gente tá vendo uma inversão total do que a gente viu no primeiro filme. Enquanto no primeiro filme... Kylie Reese chega lá, come with me if you wanna live. Aqui é ela que chega, manda o come with me if you wanna live pro Kylie Reese, enquanto enfrenta um T-1000.
E o Schwarzenegger, né, cabelinho branco, né, meu amigo?
Não, a ideia que deram foi fabulosa. Que como o Exterminador, ele vem com o tecido orgânico cobrindo o endoesqueleto metálico, esse tecido orgânico envelhece com o tempo.
Agora, Thiago, essa referência foi dada no filme 2 ou no 3? 3, não foi que falou isso?
Não, o primeiro filme. Tecido orgânico cobrindo em um esqueleto
metal. Não, porque teve uma pergunta de quantos anos ele dura. Ele fala, se abate enquanto durar a bateria. A média de vida dele são 120 anos.
Isso.
Thiago, isso é falado no filme 2.
Eu não sei, eu vou te falar. Quando a gente viu o trailer na Comic Con... Eu vou ser o Didi o ano passado. Eu fiquei muito empolgado com o filme. Muito empolgado mesmo.
Schwarza falou.
Mas aqui nos Estados Unidos tem passado muito comercial, muito spot de TV do Terminator Genesis. É, E eu não tenho, depois de ter visto esses spots na TV, eu comecei a perder um pouco a fé no filme, sabe? Tá me parecendo muito o Terminator 3, que serviu de campanha pra ele, pro Arnold Schwarzenegger, ser governador da Califórnia.
Nossa, o 3 é o pior da franquia,
pra
né?
Pra mim é um dos piores. Pra mim é um filme que briga com Lanterna Verde pra saber qual é o pior filme de todos os tempos. É muito ruim o Terminator 3.
Não, aquela cena do começo do filme, que ele vai com aqueles óculos, sabe, com aqueles óculos lá de
gatinha.
De Village People.
É, e eles tentam sugar o máximo possível ainda do grande filme que é o 2, né? É, passa direto aqui no comercial uma cena que ele se joga do helicóptero e diz I'll be back. Não sei, tá me parecendo... Não,
essa fala é do primeiro, cara.
É, o segundo é que ficou popular foi o...
Sala Vista, Baby,
né? Exatamente. Muito bem. Dando sequência aqui, filmes de julho, nós temos o retorno de Channing Tatum e seu Magic Mike. Pula. A sequência, filme de striptease pra mulherada ficar maluca. Não tem o retorno do Matthew McConaughey, que tava no primeiro filme.
Leva a Hannah, Jurandir?
Não, vamos levar. Pularemos esse filme. Vamos pular, inclusive, aqui. Nós vamos direto para os Minions, que voltarão ao cinema.
Olha,
carreira Minions solo.
Cup, né? O Forest Gini.
Exatamente, é a carreira solo dos Minions, lá do meu malvado favorito, aqueles bonequinhos amarelinhos, engraçadinhos, a gente fica maluco.
Banana!
Que eles são excelentes como coadjuvantes e fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será? Pra um filme inteiro. Aí você começa a ver os trailers e acha engraçadíssimo e bota fé de novo nos Minions, né?
Cara, eu adoro essa franquia. Adoro. Vou falar uma coisa, filme deles, acho que foi 2012 ou 2013, Thiago? 2013, né?
2013. Até o trailer dos... Eles anunciaram o filme dos Minions no final.
Eu vi duas vezes com meus filmes no cinema. Eles vibravam, gritavam, riam do começo ao fim. Passa na televisão que eles adoram. É um filme muito, muito, muito engraçado. Muito engraçado. E quem roubava a cena no filme exatamente eram os Minions, né? Eles eram a parte mais engraçada do filme. É. Eu acho que eles estão repetindo essa fórmula nos Minions, no filme solo.
Minions?
Minions. São mini cebolas, né? Mini cebolas. Mas eles estão repetindo essa fórmula porque vai dizer, eles vão aguentar um filme sozinhos se eles não conseguem nem falar. Eles, banana!
Não, mas não precisa falar. Eles são engraçados, assim. Eles pegaram uma fórmula de que eles são ajudantes de pessoas más, né? Então,
vilões.
Eles fazem um Forrest Gump ali, né? Eles fazem uma história...
Pô, cara, a cena com o Napoleão.
Com o Napoleão, exatamente. Com o dinossauro, sabe? Assim, eles são seres milenares, basicamente. Então eles vão chegar aos cinemas aí, vão ter muitos brinquedos e McDonald's e tudo mais.
Aí vai de casa pra tudo quanto é lado.
A gente vai falar aí de novo. Outro filme de julho é aquele filme que vai deixar... Não uma pulga atrás da orelha, mas uma formiga atrás da orelha. Que é o Homem-Formiga da Marvel. Seria... Um dos grandes riscos da Marvel Studios, interrogação.
Juras, ano passado todo mundo tava indo com a pulga atrás da orelha com...
Da olheira.
Olheira. Repetindo. Todo mundo tava indo com a pulga atrás da orelha... Porra! Todo mundo tava indo com os dois pés atrás com Guardiões.
Ouvido.
Atrás do ouvido.
E o filme foi e deu um tabefe na cara dos haters.
Você quer mais esse? O trailer dos Guardiões era pelo menos engraçado. Esse, não sei.
Mostrou pouco. Aquele trailer que tinha saído na Comic Con do ano passado, que era quando o filme ainda ia ser dirigido pelo Edgar Wright, empolgou bem mais, porque era um trailer mais voltado pra ação e pro estilo de combate que o personagem ia ter. Esse setor apresentou as personagens e apresentou pouco. Apresentou mais as interações do Hank Pym com o Scott Lang. Qual a ideia do filme? Mostrar as duas gerações do Homem-Formiga que existem na Marvel, agora mostrar em um filme só, com o Hank Pym funcionando como um herói da Guerra Fria e o Scott Lang funcionando como o sucessor dele. Eu acho que vai ser uma dinâmica que vai lembrar um pouco o Batman do Futuro, aquela puta animação que a DC fez, que tinha o Bruce Wayne funcionando como mestre e o Terry McGinnis como o novo Batman.
Mas, Segredo, será que o Homem-Formiga não foge muito à linha dos filmes da Marvel, não? Assim, porque é um personagem meio que parece que não se encaixa no negócio, sabe? Pô, é uma formiga, cara.
Não, ele não é uma formiga, ele é um cara que encolhe.
Não, mas ele mesmo assim, cara.
Mas eu acho que ele se encaixa no universo Marvel. O problema é que é um filme difícil pro personagem segurar sozinho. Eu acho que escolher o pior Homem-Formiga...
O Paul Rudd.
O Scott Lang é o ladrão que roubou a roupa do Hank Pym. Pra mim, o Hank Pym é o cara que Que é inventou verdadeira... a fórmula, né? Que inventou a fórmula. E depois ele virou o gigante, né? Ele
não, o Hank Pym tem uma crise de identidade lascada. Começa com miga, depois vira gigante, depois vira jaqueta amarela, depois vira ovo,
nos quadrinhos foi ele que construiu o Ultron 5, né? Exato. Então é um personagem, pra mim, importante pros quadrinhos. É, que poderia ser muito bem encaixado no universo Marvel. Só que aí, pra mim, pegaram a pior história... E além de não ser a história tão divertida, perdeu o diretor faltando duas semanas para começar as filmagens e resolveram reescrever o roteiro. Depois a gente escuta que houveram não sei quantas cenas de refilmagem.
Com o próprio Paul Rudd, né?
Não, os roteiristas do filme vão ser o Paul Rudd, que é o Scott Lang, que faz o Homem-Formiga, o herói principal do filme, e o Adam McKay, que é parceiro do Will Ferrell, que é parceiro também do Paul Rudd.
É o Paul Rudd, que é o diretor, na minha opinião, os filmes dele são sempre filmes chatos e tal.
Eu gosto desse senhor. Eu gosto
desse deixa eu até dar um histórico, Arnaldo. Desculpa te interromper. Mas o Peyton Reed, ele é um diretor de comédia, né? É, Separados pelo Casamento.
Isso é comédia.
Sim, Senhor.
Só aquela comédia que você ri do começo ao fim. É aquela comédia que você faz aquele risinho de cantinho.
Não, eu gosto.
E geralmente tem um pouco mais de conteúdo emocional. Tem uma carga emocional. Você parece que para o casamento tem uma carga emocional muito forte.
3 meses antes do lançamento do filme, os caras estavam refilmando cenas, sabe? Pra mudar uma coisa importantíssima, que era a personalidade do personagem. Porque antes eles amenizaram a parada do ladrão, do trambiqueiro, que era a ideia do Edgar Wright. Aliás, o Edgar Wright foi demitido. Um dos motivos foi esse, porque ele defendia que ele deveria ser isso. Aí a Disney, a Marvel disse, não, sai fora porque tu não quer jogar com o time, porra. A Marvel, a gente tem um formato aqui, não pode sair disso. Aí vem um Guardiões da Galáxia e mostra que não é tão errado ser um trambiqueirozinho, sabe? Que a galera vai gostar. Aí decidem refilmar pra transformar o cara em trambiqueiro de novo.
Juras, o problema com Edgar Wright não foi esse, exatamente. O problema do Edgar Wright é que ele queria
fazer um filme anunciado, mais... né?
Não, o problema do Edgar Wright é que ele queria fazer um filme standalone. Um filme que fosse mais afastado do universo Marvel. E a Marvel queria mais conexões com o universo dela.
É, a Marvel tá corretíssima,
eu
acho.
O Homem-Formiga... Eu tenho muito medo sobre o filme. Isso é bom. Isso é muito bom,
porque na verdade. Porque baixa a expectativa, né?
É, expectativa vai lá pro chão. O recado está dado. As piadas prontas com o Homem-Formiga vão ser feitas.
Afinal, né?
A gente tem... Paul Rudd escrevendo, atuando, a gente tem Adam McKay escrevendo e a gente tem um diretor de comédias simples. As piadas prontas vão ser feitas.
Talvez, mas eles não quiseram entregar tudo nos trailers, né?
Isso eles aprenderam com Homem de Ferro 3, talvez.
Né? Eu acho que a maior piada seria, sei lá, no começo do filme, colocar o Homem-Formiga em todos os filmes da Marvel. Tipo, ele lá nos Vingadores, dando umas porradas no
Isso Chibauri. Seria espetacular.
Seria magistral.
Espetacular. E aí pode até utilizar o Hank Pym nesse ponto.
Isso.
Mas vamos lá. O Homem-Formiga, ele traz o mesmo peso que o Capitão América trouxe, se eu não me engano. O Siqueira pode me corrigir.
Qual o Capitão América?
Para o segundo Vingadores.
Sim.
Né?
Então você tá falando do Capitão América, que foi feito agora, o Soldado Invernal.
É o que dá o tom do Vingadores, né?
Uhum. Soldado Invernal.
Homem-Formiga, aí tá o limiar. Eles fizeram para dar o tom para Vingadores 3, ou estão fazendo um filme só para apresentar um personagem?
Não,
eu acho que a Marvel não precisa mais apresentar personagem só e somente só. Agent Carter tá aí.
Tá no filme confirmada, né, a gente cata.
Entendeu?
Então, Howard Stark também confirmado.
Howard Stark, o pai do Tony. Então, teoricamente, não é pra apresentar. Se não é pra apresentar, ele abre Vingadores 3.
Mas é um filme que mostra também a origem, né? Porque ele mostra a origem da SHIELD também, né? Porque o Homem-Formiga é peça importante pra criação da SHIELD. Sim,
inclusive, Jurandir, saiu agora um prelúdio em quadrinhos que mostra justamente as primeiras missões do Hank Pym trabalhando pra SHIELD. Trabalhando pra Agent Carter, trabalhando pro Howard Stark. Não é lá essas coisas todas, mas pelo menos mostra mais ou menos a ambientação da parte do Hank Pym no filme.
Eu acho que se vai mostrar... Agent Carter, Howard Stark e tudo mais, vai mostrar o Hank Pym participando de algumas batalhas dos filmes que a gente já viu, cara.
Nem tanto, Jurandir.
Que é um flashback, cara.
Não, até porque isso aparece. E essas cenas do Hank Pym são nos anos 60, 70. É durante a Guerra Fria.
Tá, mas existe um período de tempo aí. Porque vai, a gente, se ele vai mostrar a história do Scotland, que é o Paul Rudd, e é nos tempos de hoje, que vai mostrar a história do Michael Douglas, já ali no período da Agente Carter e tudo mais. Então, assim, eu acho que vai existir um flashback aí, né, cara? Óbvio, né?
Bom, mostrando o Hank Pym vai estar muito velho para as ações mais novas, para as ações que mostram os filmes.
70 anos, né, cara?
Pois a gente não sabe qual o período que o Homem-Formiga vai se passar do Scotland, né? Se vai ser antes das aventuras dos Vingadores ou depois ali, né?
Não, pois é, acontece? Um detalhe que tem que ser lembrado é que esse filme ele não vai abrir a fase 3 da Marvel, ele vai fechar a fase 2.
Então, assim, esse Scotland ele vai virar Homem-Formiga já com Vingadores 2 finalizado? Acho que não, hein?
Acho que sim, viu, Júlio?
Será?
Acho que sim. E outra coisa, a gente tem
talvez,
que lembrar
talvez se fosse assim, provaria por que o Hank Pym estava ausente do universo Marvel, né?
Isso. E tem outra coisa, viu? Esse vai fazer basicamente a ligação entre Vingadores 2 e Guerra Civil.
Porque o Homem-Formiga é peça importantíssima no embate, né? É Homem de Ferro e Capitão América, ele é do time Homem de Ferro, né? E,
gente, ainda bem que no filme tá a Kate do Lost, né? A Evangeline Lilly, que pode ser que se o filme for ruim, vale a pena ver só por causa dela.
Cabelinho curtinho, né? Tá diferente.
Mas ela ali, vai ser a Hope Van Dyne.
A Vespa,
filha...
né?
É, não, ela vai ser a filha do Hank Pym, que vai ser a Vespa dessa nova encarnação.
Muito bem. Outro filme de julho é o retorno de Peter Pan aos cinemas. Nós temos Pan, dirigido pelo Joe Wright, diretor de Orgulho e Preconceito, Desejo de Reparação, Ana Karenina, um cara que sabe trabalhar com figurino, filme de época, cores e câmeras e tudo mais.
Joe Wright, visualmente, o cara é espetacular. E Peter Pan e o Mundo da Terra do... merece um diretor.
Eu acho.
Tenha um primeiro visual. Eu acho que Baz Luhrmann, por exemplo, faria um ótimo Peter Pan.
Também, mas ele faria um musical, né?
Mas é que tá, Thiago. O bom que... não é mais um filme do Peter Pan. É um filme que conta a história que nunca foi contada do Peter Pan. Como foi que ele virou Peter Pan?
E a origem
do... a coragem do filme é essa daí.
E a origem do Capitão Gancho, né?
É porque o grande vilão aí não é o Capitão Gancho. O grande vilão aí é o Barba Negra, que é interpretado pelo
Hugh Jackman.
Wolverine, o Hugh Jackman.
E o Jackman... de uma forma bem exagerada, bem extravagante. Eu gostei desse personagem.
Vocês têm recuperado, têm reparado que o pessoal tá constante fazendo revisões? Fizeram uma revisão com o Mágico de Oz?
É, só que essa não foi muito fã do Sam Raimi.
Eu sei, mas que queira ou que não, mas tá sendo uma revisão. Acho que tô gostando dessa ideia.
Achei legalzinha.
Legal.
É porque a Hollywood descobriu a parada da origem, né? Então eles querem contar a história que veio antes, né? Que não foi contada ainda, né?
Pergunta que não quer se calar. Será que estão aprendendo a fazer origens que aprenderam com o filme de heróis?
Sei, mistério. Agora, em relação a esse Pan, o elenco é bacana. Eu gostei muito do elenco. Não só o Garrett Hedlund, o Tron, fazendo gancho. E quem assistiu Na Estrada sabe que ele é mais que um roxinho bonito, né? O cara sabe realmente atuar. Não só o Garrett Hedlund, mas também a gente vê o garotinho que faz o Pan, ele parece realmente muito, muito dedicado ao papel, parece que tá realmente se divertindo com aquilo. Coisa que eu acho que é necessário para ter um bom Peter Pan.
Eu também acho. Outro lançamento do mês de julho é o Pixels, adaptação do curta-metragem que fez muito sucesso na internet, onde personagens de jogos antigos dos videogames invadem Nova York e começa a destruir tudo. Pac-Man, Donkey Kong, Juras? E etc, né?
Olha, Space Pac-Man, Invaders, beleza.
Isso, Donkey Space Kong,
Invaders. Ótimo. Space Invaders, beleza. Adam Sandler. Adam fucking Sandler? Não.
Ele vai ser um personagem só, né? Tem muitos atores. Tem o Kevin James, tem o Peter Dinklage, né? O Tyrion do Game of Thrones.
Kevin James, ele funciona bem quando ele não tá sendo o chaveirinho do Adam.
Pois é, mas ele tem a direção do Chris Columbus, né? Diretor de Harry Potter, Esqueceram de Mim, dos primeiros Harry Potter, Esqueceram de Mim, né? Então é um cara que tem a vibe oitentista na veia, né?
Sabe fazer filme.
É, ele sabe, pra molecada. Vai ser um filme que a molecada vai querer assistir, né? Porque é um filme que... tem o universo dos videogames, vai pegar uma geração um pouco mais velha, né, que viveu essa época do Pac-Man, dos arcades, do Atari e tudo mais.
Tipo Jurandir.
Exatamente.
Cara, ele vai estrear no mesmo dia do Peter Pan. E aí, Juras, tu vai pra qual filme? Peter Pan ou Pixels?
Não, Peter Pan, porque Peter Pan é a minha fábula favorita.
Não, eu acho que ele vai pro Peter Pan, depois ele vai pro Pixels, depois vai gravar o 99 Vidas sobre Pixels.
Exatamente. Exatamente. E finalizando o mês de julho, nós temos o retorno de outro clássico do cinema de terror, que é Poltergeist.
Tiraram o tubão e agora colocaram um LCD, né?
Exatamente. Poltergeist, que todo mundo sabe, né? Que o primeiro filme tem roteiro, produção e praticamente a direção de Steven Spielberg. Que ele tava lá, ele tava meio ocupado dirigindo um tal de ET, né? Não teve como se dedicar muito à direção do Poltergeist e colocou outro laranjinha pra dirigir. Mas todo mundo sabe que tem a mão do Spielberg, tem câmera do Spielberg, tem tudo do Spielberg no Poltergeist.
E é um filmaço, viu, cara? É um filme que... De 82, é isso? É Didio.
82.
É, eu vi em VHS no
antigo... Eu assisti no cinema.
É. Eu não tinha idade não, porque eu acho que era censura 14 anos, né, cara?
Era 16 anos, mas eu entrei com meus irmãos. É. Era outra realidade, meu filho. Você entrar até
filme pornô. Lembro que foi um filme que deixou todo mundo aterrorizado. Ixi. Aquela história lá do raio do trovão, né? Que quando você viu o raio, você saia contando um, dois, isso, três. Até que chegava o trovão, você ficava contando sempre essa diferença de tempo.
Palhaços!
Do raio,
do trovão. Os palhaços!
Palhaços debaixo da cama, meu amigo. Meu terror. Jesus!
E teve um negócio que eu era pra checar na internet, não chequei, mas de um ator que morreu na época e todo mundo achou que morreu por causa do filme.
A menina morreu. Ela morreu na filmagem do Cidadão do Cinheiro. Teve problema de diretor, teve problema de locação, deu problema de curto circuito geral que nem tem. Porque
naquela época não tinha internet, então tudo funcionava à base de boato, né?
Anos 70 e anos 80, meu amigo, morreram muita gente fazendo filme de terror, viu? Exorcista que eu digo.
É isso que eu quero dizer. Porque o que acontece? Na época, eu lembro muito bem isso, porque esse Poltergeist estourou e já tinha aquele negócio. E olha, fantástico era pra estar na época. Qualquer passagem, qualquer coisa, parecia alguém que tinha Poltergeist, parecia alguma coisa do Exorcista e fazia aquele bombardeio direto, né? E teve até, se não me engano, teve até brincadeira dos Trapalhões na época. Eu lembro muito bem disso.
Não, acho que o palhaço ficou famoso, né? Ele virou até, tem até filme no Cine Trash, né?
Poltergeist, né? Ou como diria muita gente, o
Poltergeist.
Ele é piada, né? Piada recorrente. Ele faz parte já do imaginário da galera.
Isso.
Isso não é o que se discutir. É até difícil, Gil, saber se foi o filme que gerou o lance do Fantástico, o lance do Renato Aragão, que fez uma brincadeirinha também. Nem sei. Acho que é é um medo pronto, né? A gente fala de piada pronta. Esse é um medo pronto, né? O debaixo da cama. E o Poltergeist trabalhou isso muito bem e virou... tá intrínseco. Gente que não assistiu o filme sabe sobre o filme, entendeu?
Mas era uma época que saíram tantos filmes de terror, né? O Stephen King meio que explodiu ali nos anos 80 com seus livros, né? Com as adaptações, né?
Não, e lidando justamente com essas... Eu não sei como é que é o nome, essas lendas urbanas.
É, lenda urbana.
Eu não sei. Esses medos. Né? Pronto, esses medos urbanos. Né? O Cujo, que brinca com o guarda-roupa, né? O que tá dentro do guarda-roupa. A casa mal-assombrada.
Aquele palhaço assassino.
Exato. Então o Poltergeist tá inserido nisso. Eu não sei hoje o quão bem isso pode funcionar. Mas por estar no imaginário da galera, pode dar algo bacana.
O próprio Cemitério Maldito, né? Então tinha muita coisa, né? Anos 80 foram...
Pet Cemitério aparecia.
Recheadíssimos desses filmes, assim.
Vamos falar o clássico que também teve, que foi o primeiro filme que o John Travolta apareceu. A Carreira Estranha. Carrie Estranha,
exatamente. Tem aquele Christine, o Carro Assassino, né? Muita coisa. Esse anos 80 ali foi demais, né? Muito filme desse. Muito bem. Filme mais esperado do mês de julho. Julho de Exterminador, de Minions, de Formiga, de Pixels, de Pan e tudo mais.
Vou chutar nome.
Vai apostar nome Formiga?
Eu posso levar uma surra do cacete depois que quando chegar Vou apostar nome Formiga.
Eu vou dar uma ignorada feroz aí no Exterminador do Futuro. Acho que ele não quero queimar minhas fichas nesse elenco B que ele tá.
Que pode ser mais um Exterminador do Futuro 3.
Pode ser um estouro, pode ser mais. Tá um elenquinho B, vamos pegar a série do momento e trazer a galera. Não sei. Homem-Formiga é óbvio, né? Mas eu tenho também muito medo com Homem-Formiga. Eu não gosto de Formiga.
Ia ser pior, pegar, se fosse um homem barata.
Caralho, não, as mulheres não assistiriam, né? Não teria público feminino, né?
Porque inclusive, falar em mulher e piada pronta, o Siqueira postou outro dia uma foto de uma piada pronta de um formiga fazendo sexo, que eu vou te falar, viu? Ele vai em lugares que o ser humano jamais poderá ir.
Nossa! PH, aquilo é do quadrinho, viu?
Ai, meu Deus. Do quadrinho. Mas, enfim.
Isso é antigo, viu?
É Homem-Formiga, mas só que eu quero ver qual é a do Pix, cara.
Eu vou o seguinte, pra mim, Exterminador do Futuro 5, né? Terminator Genesis.
Sim.
Vai ser o grande fracasso do ano. É minha aposta de grande fracasso do ano.
Nossa senhora.
Vai ser ruim de público, vai ser ruim de crítica, pelo que eu. Se minha impressão. O Homem-Formiga, bicho, eu não sei, cara. Pra mim, penso no mistério.
Você é Marvel, agora você é
Marvel. Eu virei Marvete, agora você eu sou Marvete. Você é Marvete, então tem desde que dizer que gosta. Eu virei Marvete. Eu acho que a maior bilheteria do mês vai pro Minions. Acho que vai ser o
filme com
a maior
bilheteria. De dinheiro,
e pra mim, o melhor filme, aquele que eu vou sair mais feliz, eu acho que vai ser o Pan.
Eu também. Então, estou com ele.
Meu coração, eu vou de Pan. Apesar de ser Marvete agora, viu?
Siqueira.
Eu vou com o Pan, mas eu tenho fé, tenho esperança, estou levando minhas mãos aqui pra Genkidama, sabe? Pra que tanto o Exterminador quanto o Homem-Formiga se saiam bem.
Muito bem, vamos lá para agosto, o último mês deste verão. Nós temos, meus amigos, Quarteto Fantástico de volta aos cinemas, um remake, reboot de tudo e com a pitada, ficção científica agora, né? Chega de dar galhofada, agora é ficção científica mesmo.
Quarteto Fantástico tá vindo com uma vibe meio X-Men primeira classe. Posters horrorosos, trailers que não mostram muita coisa.
Mas não foi bom,
Thiago? Foi bom, mas a divulgação foi horrível, né? Mas não, o resultado foi muito bom, né?
É isso que eu tô dizendo. O trailer ruim, aquele banner que saiu, mostra coisa pela primeira vez.
Horrível, né?
Horroroso. Você vai dar uma olhada na Sul, que é a Kate Mara, o Photoshop ali tá horroroso, cara.
Virou marca proposital da Fox, sabe? Ó, gente, vamos fazer artes ruins nos nossos filmes. Aí no final a gente entrega um filme bacana, assim, porque eu lembro quando...
Lembro do pôster.
Tu lembra do Magneto no X-Men Primeira Classe, ele usando o capacete, gente, esse capacete tá meio folgado na cabeça dele, gente, tá horrível isso. Muda isso aí. E, na verdade, o resultado ficou bem legal, né? Mas o Quarteto Fantástico, ele vem com a desconfiança de praticamente todo mundo. Todo mundo desconfia do Quarteto Fantástico. E talvez seja uma forma da Fox surpreender as pessoas, né? Surpreendeu com o recomeço dos X-Men. Surpreendeu com o recomeço do Planeta dos Macacos. Não é a mesma Fox de filmes passados.
Mas tem elementos interessantes aí no filme, viu? Eu não sei, eu posso estar viajando aqui. Mas o filme deu uma respirada depois que o Miles Teller vingou. Isso. Lá no Whiplash, o rapazinho da bateria.
Exatamente. Quem é esse menino como o Senhor Fantástico? Nada a ver. Aí ele faz o Whiplash.
Ele tá parecido com o Senhor Fantástico. Ele fisicamente é parecido com o Senhor Fantástico.
Até agora, a melhor peça de divulgação da Fox pra Quarteto Fantástico foi o Whiplash, né? E a gente tem o Michael B. Jordan.
Isso.
Que tá aí desde Friday Night Lights buscando alguma coisa e participou junto com o mesmo diretor desse filme, que é o Josh Trank, do ótimo Poder Sem Limites.
Exatamente.
Ele vai ser o Apollo Neto ou vai ser o Apollo...
Apollo Creed.
Ele vai ser o Adonis Creed.
Adonis Creed é o neto do Apollo Creed. No...
Filho. É o filho.
É o filho do Apollo... Não é neto, não?
É filho.
Filho como, cara? Se o cara jogou nos anos 70...
É neto, ter... Siqueira.
Né? Eu acho... Não, a ideia do filme é que a esposa do Apollo tava grávida na luta do Apollo com o Drago.
84. O cara tá velho pra boxe, meu filho.
E é um spin-off da franquia Rock Balboa, né? O filme do Apollo Creed, né? Então...
É. Enfim, juros, eu não sei. Quando o Siqueira fala do First Class, eu me animo. Quando eu lembro do Quarteto Fantástico antigo, eu me desanimo. Quando eu vejo Josh Trank e lembro do Poder Sem Limites, eu me animo. Quando eu lembro que é a Fox, eu desanimo de novo. Então, enfim, eu tô naquele negócio. Fica
rico. Mas, PH, eu vou te dizer, eu gostei daqueles primeiros dois filmes do Quarteto Fantástico. É aquilo que a gente começou. Pela proposta...
Nossa, tu gostou daqueles filmes?
A proposta do filme...
Não.
Era um filme...
Não.
Era um filme pra
Galactus, criança. Galactus versão nuvenzinha, não.
Não, cara, eu gostei. A proposta do filme foi aquela dali. Aquela cena final do segundo filme, quando um surfista prateado vai e na nuvem surge ali o Galactus, com aquele olhar do Galactus, aquele quadrado no meio do olho. Eu achei legal. Eu achei o filme divertido. Agora, é um filme que você tinha que entender que era uma comédia de super-heróis. O principal objetivo...
Tipo Batman e Robin?
Não,
porque dali é uma comédia de super-heróis também.
Não. Era um filme galhofa.
O problema do filme é que ele é tecnicamente horrível. Não é só atingir o público, é uma galhofa.
Faltou dinheiro,
não.
Cara. Faltou dinheiro.
Bom, então, filme de super-heróis é uma premissa. Não podem ser tecnicamente ruins.
É, mas por exemplo, nesse novo Quarteto Fantástico existem mudanças, né? Tipo, o Tocha Humana é negro, né?
E a Sul vai ser adotada.
Então, temos mudança na origem dos personagens.
Que eu não achei legal, cara, porque Veja só, você colocar um negro pra pegar fogo, na minha opinião, pode ser interpretado como um filme racista.
Ah,
por que o negro pode ser o Coisa, o homem mais forte? Por que o negro é o cara que pega fogo? Antigamente ele
esquemava. Não, na verdade, o Coisa não podia ser tirado nem a pau, porque o Ben Green tem muita da herança judaica. É. E isso faz parte da essência do personagem.
Mas o Michael B. Jordan, ele é mais... Ele é cheio de... Como é que fala nos Estados Unidos aí? Cheio de slangs. Ele é cheio do molejo, do black English. Isso. Que o Tocha... Ele pode ser desses aí o mais piadista.
Eu acho. Tal.
Então, talvez faça sentido. A gente tem que ver.
Pode até rolar uma piada, né? Num filme assim, negão pegando fogo aí.
Eles vão dar uma estereotipada, eles conseguem limpar isso rapidinho. Mas fazer a preocupação churrasco do Arinaldo é válida.
Sim. Outro filme de agosto, Missão Impossível 5. Tom Cruise está de volta, meu amigo.
Aí sim! Aí
vai morrer,
sim!
Agora ele vai morrer nesse filme.
Não vai morrer, porque sempre existiu essa piada de que o Ethan Hunt tá procurando o substituto, né? Que o Jeremy Renner seria o substituto dele e tudo mais. E o Missão Impossível, cara, é uma franquia muito massa. Muito. Missão Impossível 1 é um clássico Brian De Palma. Aí
como mudou, né? Como mudou.
Tem muita mudança, sim, mas é um clássico o primeiro Missão Impossível. O 2 quiseram colocar muito pop. É pra ser pop. Com o John Woo, né? O
Tom Cruise. Pombos, muitos pombos.
Tom Cruise na moto, pendurado lá num abismo e tudo mais.
Aquele cabelo lá do Tom Cruise.
Tem, né, muita cena de ação bacana.
Cara, mas graças a Deus, esse filme nós tivemos o melhor Wolverine.
Mas ok. Mas temos um filme menor da franquia Missão Impossível. Aí vem Missão Impossível 3 com o J.J. Abrams na direção, que é um filmaço, uma atuação fantástica do Philip Seymour Hoffman. E nós temos Missão Impossível 4 com o Brad Bird dirigindo, que também é foda. O Tom Cruise pendurado num prédio, meu irmão, lá, puta que
pariu. No prédio. No prédio.
É. O cara passou um dia desse na televisão aqui, cara. Eu fiquei nervoso só de ver a cena.
E o bom que o Tom Cruise faz todas as cenas de ação, né? O cara é foda.
É, você pode buscar aí Tom Cruise.
Petronas Tower, se não me engano.
Petronas Tower, exatamente.
E não, aquele filme foi em Dubai, não? Aquela cena foi em Dubai. No maior prédio do mundo, que é um hotel lá em Dubai.
O Petronas Tower, não.
Petronas Tower é na Malásia.
Aqui, ó. É só jogar Tom Cruise Dubai, pronto. E aí você vai ver uma ceninha do rapaz, na verdade uma fotografia, melhor dizendo, do cidadão no topo de um prédio que tem ventos que podem chegar a 40 km por hora. É lógico, tem uma cordinha, obviamente, o seguro de vida do cara não iria dar dinheiro pros seres dele, né? Se ele morresse daquela forma, mas ele tá lá.
Cara, peraí, essa foto é verdadeira, cara?
É. A foto é verdadeira. Tem um clipezinho, vendo o tubo, o helicóptero deixando ele senta, pousa pra foto, entra no helicóptero e vai embora.
Esse cara quer morrer, cara. Não pode ser, meu Deus.
Ele é foda, não.
Vamos lembrar aqui.
As seguradoras ficam desesperadas com
o... Olha, no segundo filme, ele tava pendurado mesmo naquele penhasco.
Tá? Sim, sim. Negativo, penhasco negativo.
Na moto, cena de moto contra o Cruz, é ele pilotando a moto.
Pois é. No terceiro filme, teve aquele pulo do prédio.
Isso, que é mais tranquilo, né?
Pois é. No quarto filme veio a torre, veio o hotel. Agora nesse quinto filme ele tá pendurado no avião.
Ele é demais.
Gente, vou defender. Por que a gente tá com o Petronas Tower? É o mesmo projetista. O Juca ali. É o mesmo projetista do Petronas Tower. Por isso que a gente tá confundindo. O
Petronas Tower é na Malásia e ele se passa em Dubai, tanto que quando ele passa no prédio, tem aquela tempestade de areia.
É o Burj
Khalifa. Gerada, né?
É o Burj Khalifa falando desse prédio.
Burj Khalifa,
Burj Khalifa, exatamente.
Muito bem. Nós temos ainda em agosto o agente da Uncle, adaptação de uma série clássica, né?
O Giovanni viu a estreia, né?
Que estreia, pô?
Eu não me lembro do agente da Uncle na televisão, não. É mais pro Didio. Não é na minha época, não.
Não, é porque quando saiu...
Passaram na TV hoje... Tupi, era Didio.
Não, passou na TV Alterosa, lá em Minas Gerais, passou na TV...
TV é o Celsior.
É, Celsior também passou, mas aqui... Acho que qualquer aquele que passava até mexer esse negócio aqui. Essa mesma TV, que eu digo pra todo mundo, que ninguém acredita em mim, que passou o Dr. Who.
E essa vibe de Hollywood com esses filmes pipocões e etc e tal, assim, de mostrando o universo, basicamente, de James Bond, agentes secretos.
Mas é que acontece, a gente o próprio Missão Impossível... Maxwell Smart,
o James recente Bond, Kingsman, né?
O Kingsman, não tirando falando do Kingsman, mas toda essa turma apareceu exatamente no auge da Guerra Fria, anos 60.
Sim, tiveram, entendeu? Séries e tudo, né?
Isso. Aí foi se adaptando e se moldando, aí chegou agora Espião que Sabia Demais, certo? O Espião que Saiu do Frio, tudo. Até o Crawl Magnífico tinha uma certa referência aos nossos espiões. O Chacal, que já foi retratado novamente, quer dizer, teve todo esse vibe. Espionagem sempre foi em voga. Nos anos 90, explodiu com o nosso querido amigo do Perigo Real Imediato. O nome dele, cara?
Jack Ryan.
Jack Ryan, também não deixa. Peão, que também, sim, ao mesmo, sim, tempo, é de mesa que vai pra campo. Sempre teve esse momento de espionagem e tudo mais. E o Agente da Anglo foi importante por quê? Ele foi a primeira vez que apresentou que os Estados Unidos se uniam a um agente russo, que seria da União Soviética, para resolverem que uma outra sociedade, como seria uma espécie da vida, só que tinha caos, né, cara? A sacanagem era com a causa. E tinha essa grande... que queria exatamente controlar o mundo, porque existe uma grande teoria que o problema não era os Estados Unidos ou era a União Soviética. Era um grupo de pessoas que queriam controlar o mundo. Sempre teve essa teoria. Sempre existiu essa grande teoria que um grupo de pessoas determinados, que inclusive parecem Kingsman,
sim,
certo? Que definem o mundo. Então, a gente da Anglo, eles combatiam essa sociedade. Tinha um nome que acho que antigamente era chamado de Wasp. Não sei como é que vai ser retratado agora. Então, eu acho interessante voltar. Nosso super-homem, que o nosso amigo Dr. Dudu não gosta, está lá.
Não, agora. Henry Cavill. Eu gosto do Henry Cavill. O problema do Henry Cavill é que ele só faz filme ruim.
Não, eu acho que o problema pra ti, né, Renato, porque o Henry Cavill não usa cueca, né?
Eu não gosto dele andando sem cueca, né? Mas o que salva o filme, na minha opinião, é o Guy Ritchie. O Guy Ritchie só faz filme bom.
Isso.
Né? E a minha grande expectativa pra esse filme é o Guy Ritchie.
A
Se não
estética,
fosse o Guy,
né,
Ritchie, eu acho que eu nem iria assistir.
Acho que a estética
é muito boa.
Isso.
O visual tá fenomenal, bem sleek, visual bem banheiro. O ritmo do filme tá muito bom.
Anos 60, né, Thiago?
Anos 60, tá
70.
Isso. Tá bem, assim, bem rápido, os diálogos bem rápidos e as trocações entre o Henry Cavill e o Armie Hammer parecem muito boas.
Não, e tem o PH tava até me contando que a surpresa dele do Henry Cavill ter só 31 anos.
Isso eu acho um absurdo.
O cara, cara de quarentão, né?
Gato. Isso é um absurdo. É gato.
Gato!
31 anos, muito Arnaldo, bem. Bota a OAB nele aí, cara.
A investigar os laudos, né? Porque não é possível, não. O cara é cara de velho, né?
Não, é igualzinho jogador africano, que o cara já nasce com 3 anos de idade, né?
O cara é 2 anos mais velho que eu, isso tá errado, tá tudo
bem. Finalizando aqui o mês de agosto, nós temos a adaptação do jogo Hitman. Agente 47, chegando
juras, a
cena, novamente.
Juras que o trailer tá destoando completamente do que é o Hitman dos videogames.
Exatamente.
Né?
Porque o ritmo nos videogames é stealth. Chegando, chega, aí mata um faxineiro, pega a roupa do faxineiro.
Esconde a roupa dele, não sabe se aonde, né?
É um cara stealth, aí você vê um trailer, pá, 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 explosões, helicóptero caindo. E o
não faz sentido, né? Não faz sentido.
Os caras não. O ritmo só tem explosão de ação. Quando o circo tá pegando fogo mesmo.
A merda vira bagunça.
Quando não tem como fazer o stealth.
Você também pode, meio que escolhe, né? Você pode resolver a missão a caralho, né? Mas aí perde o que é o ritmo, entendeu?
Que é um assassino perito, né? Ele é um assassino. Ele não é um matador que sai matando assim, sabe? De metralhadora.
Não é no nível, assim, o dele não é no nível Splinter Cell.
Né?
E juras? Eu gosto.
Mas tem que ser respeitado.
Sim.
Assim. Juras, eu gosto do Rupert Friend lá em Homeland, beleza. Homeland, mas, sei lá, eu não vejo ele com carisma pra segurar um filme de ação.
A cabeça é muito grande ele pra ser careca assim, sabe?
Mas eu acho esquisito, cara. Por mais que o vídeo material fosse ruim, o Assassin 47 fosse ruim.
Gente, olha só, com a cabeça muito
grande. Eu gosto muito daquele filme de 2007 lá com o Timothy Olyphant.
Mas eu gosto do Timothy Olyphant. O Timothy Olyphant, que é Fired, viu que ele segura muito bem um herói de ação.
Deadwood também, cara. Ele é um cara muito bom, ele tem uma sonografia muito boa. E o que. E eu não joguei o jogo Ritmo, né? Então eu não conheço o jogo.
Eu joguei.
O que disseram é que o filme está destoando demais do jogo e que fazer um filme agora mais parecido com o jogo. E do que eu vi desse trailer, tá muito parecido com o filme de 2007, cara. Daquele mesmo jeito.
Olha, eu juro que eu não sei porque o Zachary Quinto tá nesse filme, fazendo o tal de John Smith aí. Não sei o que ele tá fazendo lá. O filme é dirigido pelo tal de Alexander Barr, que é o primeiro filme dele.
É o filme mais esperado de agosto.
Isso é impossível. Tô cruzando mais uma vez tentando se matar.
Eu acho que o Missão Impossível, eu já sei, entendeu? É uma caixa que eu já conheço os pertences. Então, eu não tô esperando muito. Eu vou assistir, vou me animar, tal, tá, não sei o quê. Beleza, passou. É rápido, prazer rápido. No o Quarteto Fantástico é que pode, né, gerar o que First Class gerou.
Ou então, uma bomba nuclear, entendeu? De primeiro nível.
Então, se o nome é Esperando, eu tô esperando mais o Quarteto Fantástico.
Eu Achou? Também fico com o PH, Quarteto Fantástico. Missão Impossível, eu já sei que eu vou gostar, já sei que vai ser
divertido. Já...
A mesma turminha, a mesma galera, o Tom Cruise. Cara, Tom Cruise é outro que sempre aposta nos projetos bons. Por mais que alguns não funcionem, outros não, mas é um cara que você sempre assiste os filmes dele, sabe? Assim, você sempre...
É verdade.
Sempre
é verdade.
Vai ver. É um cara que traz crédito, né? Pra qualquer filme que ele participe. Erinaldo?
Eu vou de Missão Impossível.
Aê!
Eu sou fã do Tom Cruise.
Aê, tamo junto.
A minha aposta é no investimento que eu tenho certeza que vai me dar retorno, que vai ser o Missão Impossível com o Tom Cruise. O Quarteto Fantástico...
O Erinaldo, ele tá... Não tá valendo dinheiro, não, Erinaldo.
O pouco que eu vi, não me empolgou tanto. Eu tenho que confessar que o trailer que saiu foi bem melhor do que eu tava esperando. Mas do pouco que eu vi, eu não gostei tanto. Uma cena básica. O sujeito vai pro espaço, coloca o capacete. E dentro do capacete, o Red Richard tá de óculos, de grau.
Exatamente.
Quando eu vi aquela cena ali, eu falei, peraí, e botaram no trailer isso aí ainda.
Erinaldo é chato, né, mano? Erinaldo é muito chato. Não parece pode, o Giovanni. É coisa de velho, né, mano?
Ah, lá vem.
Não, eu razão, sou aquele cara que vai pro filme pra se divertir, entendeu? Então eu tô torcendo muito que a Fox consiga fazer muito sucesso com esse filme. Porque eu, diferentemente de muitas pessoas, eu não quero que a Marvel fique com todos os personagens.
Não, X-Men e Quarteto tem que ficar com a Fox mesmo.
Pra mim, quanto mais estúdios tiver os personagens da Marvel, melhor é a oportunidade que a gente tem de ter vários filmes de heróis por ano.
X-Men tem o mesmo universo, cara. É um universo gigantesco, X-Men,
não,
cara.
Não, dá pra Marvel.
Dá não.
Não,
deixa ficar dando seu buraco.
Não, dá na mão da Disney.
Falta gente, mas falta gente pra fazer esse monte de filme
não,
de
super-herói. Eu faço de graça.
Não dá. Tem X-Men, tem lá com a Fox, tá dando certo, ele vai morrer com a Fox.
Desconcordo.
Muito bem. Encerrado o verão, qual filme mais foda deste verão, na opinião de vocês, que vai ser aquele... Vai explodir cabeças de todo mundo, bilheteria e tudo mais.
Vamos lá, no 3. No 3, todo mundo. 1, 2, 3, não é possível, né? Vingadores. Né?
Vingadores, Avengers.
E eu acho que vai ser assim, se, por mais que esse filme não dê certo, o próximo ano, o próximo verão de Vingadores, a gente vai cravar de novo em Vingadores. Porém, a Disney vai posicionar Star Wars fora do verão, até quando?
Star Wars 8... Ele retorna para maio, mas só em 2017.
Mas tem um spin-off antes. Qual o nome da menina lá do...
Puxa. Star Wars Rogue One vai estrear em dezembro também. Então só...
Ou seja, fugiu do verão ainda, né?
Star Wars só retorna para o verão em 2017.
Querendo pegar aquele público lá do Senhor dos Anéis, né, cara?
Ah, é verdade, bem lembrado.
Bem lembrado, viu,
Senhor cara? Senhor dos Anéis, bem sempre lembrado. Final do ano, e era bem sempre da minha obreteira do ano. Como também... A
Marvel lançou torta.
Hunger Games só estreia no final do ano e disputa ali entre as maiores bilheterias quando não fecha o ano com a bilheteria.
Exatamente, e tá terminando agora. Hunger Games termina agora, né?
Então, ou seja,
exatamente.
Daqui a pouco a gente vai dizer: neste inverno, não perca. Né?
Mas olha só.
Tem que fazer a vinheta do inverno.
Vingadores? Filme desse verão? Fechado? Cravado?
Tem alguém discorda?
Não.
Tá fechou, Jundi.
Então.
Com direito.
Crava nos peitos do Homem de Ferro.
Tá lacrado. Então, só pra recapitular, teremos Rapadura Cash sobre Vingadores, teremos sobre Mad Max, teremos sobre Entourage, teremos sobre Jurassic Park, teremos sobre Divertidamente os filmes da Pixar.
Ô, Cidade de Papel aí, mano.
Teremos Cidade de Papel, teremos Exterminador do Futuro, teremos Homem-Formiga, teremos Peter Pan, teremos Quarteto Fantástico e teremos
Magic Mike.
Olha, tu tá pedindo pra apanhar.
Tá cheio de Rapadura Cash esse verão, vai ser bom demais comentar. Esse é um período bacana, porque a gente se reúne pra ver os filmes e tudo mais.
Puta, eita, cara. Que eu tô vendo os comentários. Jandi, cadê os filmes antigos?
Cadê o Kurosawa? Cadê o Kubrick? É. Gente, só uma dica. Nesse período não entra não, hein?
Já compramos nossos ingressos?
Exatamente, pra todos os filmes.
Aí você quer me quebrar, mas lá vamos nós.
Excelente, deixa aqui seu comentário aqui no rapaduracast.com.br sobre os filmes que você mais está esperando este verão. Sobre aqueles filmes que você aposta melhor. Esse vai ser o filme do verão. Nós queremos saber aqui. E sobre as discussões que nós tivemos, será que o Homem-Formiga vai funcionar ou não? Queremos saber também o Exterminador do Futuro, o Quarteto Fantástico. Deixa a sua opinião aqui na postagem desse cast. Tem links para todos os trailers de todos os filmes que nós falamos nesse podcast, para você ficar por dentro de tudo e se empolgar ou não com esses filmes. Minha recomendação, assista o trailer de cada um desses filmes apenas uma vez. Não veja mais. Veja uma vez, não repita.
Então tem que voltar no tempo.
É, tem que voltar no tempo. pra você assistir, ficar empolgado, e é isso. Não ficar repetindo e decorando as coisas, sabe? Porque aí pode estragar alguma surpresa, né?
Que nem os malucos do Vingadores, que fica 10 vezes o mesmo, em loop.
Exatamente. Filho. Star Wars, que o cara viu 100 vezes o trailer de Star Wars. Que não acontece nada.
Não, de Star Wars, aquele cara que quase empurra a família todinha de uma fila do cinema pra ver o trailer.
Tá falando de mim.
Não, e os malucos que gravaram um cast de uma hora e meia sobre um trailer de um minuto.
Exatamente, só tem maluco nesse mundo. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau.
Tchau. Just go.